Manual de Boas Ideias, um podcast sobre pessoas por trás de negócios brilhantes, com Diogo Pires.
De volta para mais uma conversa no Manual de Boas Ideias. Olá, bem-vindos. Se este é o primeiro episódio do podcast que ouvem, então olha, o meu nome é Diogo Pires e devo confessar-vos já, assim de antemão, que durante muito tempo vivi angustiado por não saber qual é que era o meu propósito. Isto aconteceu e foi uma sensação que se intensificou quando me vi inserido numa equipa onde era muito fácil identificar uma causa, uma bandeira, uma missão no fundo para cada uma das pessoas que me rodeavam. E eu ainda estava só com aquela intenção muito crua de fazer a minha cena. Era a única coisa que eu queria fazer. E querem saber uma coisa? Eu continuo apenas a querer fazer a minha cena, sem sequer ainda ter trocado o meu propósito por palavras. Não é que eu não saiba qual é o meu propósito hoje, eu acho simplesmente que é isto que vos disse. Eu ainda não o troquei nunca por palavras. Acredito que seja algo que se encontra entre a comunicação e o empreendedorismo, mas ao mesmo tempo não tenho bem a certeza. Eu simplesmente aprendi a estar em paz com isto, sabem? Sei que o meu propósito existe, só sou péssima a analisar-me de fora. Olharmos para nós é sempre difícil fazê-lo com distância, porque somos nós. A minha convidada neste episódio não podia estar mais afastada de mim no espectro de autoconhecimento e certeza do seu propósito. A Catarina Barreiros tem uma missão muito clara: descomplicar a ciência por trás da sustentabilidade e comunicá-la ao público geral. Simples. Este é o mote para o Projeto do Zero, para o Podcast do Zero e para a Cidade do Zero, tudo da autoria da Catarina Barreiros, que é também uma das fundadoras da Norm Period, marca portuguesa de cuecas menstruais reutilizáveis. Vamos só fazer aqui uma pausa, muito rápida, só para vos convidar a subscreverem o Manual de Boas Ideias na app onde estão a ouvir este episódio. Seja no Spotify, na Apple Podcasts, subscrevam e se estiverem a ouvir pelo Spotify, ativem também as notificações para não perderem os próximos episódios. Bom, eu sigo a Catarina Barreiros no Instagram há algum tempo e honestamente quis convidá-la porque, além de ser uma empreendedora com uma capacidade extraordinária de solucionar problemas, é quem mais me inspira a mudar pequenos gestos do dia-a-dia em prol do planeta. Eu não lhe disse isto quando gravámos esta conversa, mas partilho convosco agora. Quem a segue sabe que a Catarina desconstrói muitos mitos sobre sustentabilidade. Neste episódio, desconstruiu outro: aquele de não misturar trabalho com a vida familiar.
O meu trabalho também é a minha vida familiar, ou seja, para mim a família é muito importante. Eu nasci numa família muito feliz, onde sempre fui incentivada a fazer alguma coisa pelo mundo e onde me foi explicado que eu tinha nascido com imenso privilégio e que eu tinha a obrigação de passar esse privilégio para outras pessoas que não o tinham. E então sempre quis um bocadinho passar para a minha própria família esta mudança no mundo. E tenho a sorte de trabalhar com o meu marido nestes projetos. Comecei eu, mas também com o apoio enorme dele, que continuou no trabalho onde estava, um trabalho muito desafiante. E quando eu disse que me queria despedir, que me apoiou a 200% e que disse: vamos a isso, não seja o que Deus quiser, não é? Daqui, se não correr bem, voltas a trabalhar noutro sítio qualquer.
Claro.
E neste momento sinto um bocadinho como missão, quando já vejo a minha filha também começar a mimetizar alguns dos comportamentos que nós vamos incentivando, a nível de, sei lá, coisas básicas, porque ela tem 4 anos, mas de querer dar coisas a meninos que não têm, por exemplo, fazer uma triagem nos brinquedos dela para outros meninos, ou fazer embrulhos com coisas que temos por casa quando oferece para os amigos dela. É assim muito criativa na reutilização, reciclagem, a maneira como cuida das minhocas. Ela adora as minhocas e os animais. E é engraçado porque ela, eu sinto que ela tem algum orgulho nas coisas que nós fazemos. Ela é muito pequenina, mas na Cidade do Zero, ela estava por lá a andar e ela dizia: isto é como a loja dos pais, mas em grande. E depois fala imensas vezes da Cidade do Zero e que foi muito divertido. Portanto, acho que é o facto de poder fazer daquela que é talvez a missão profissional, também um bocadinho a nossa missão familiar, e isso deixa-me muito realizada.
Eu imagino aquilo que deve passar pela cabeça dela quando está num evento como a Cidade do Zero. É tipo um parque de diversões gigante, não é? Porque no fundo é aquilo que vê em casa replicado, talvez em esteroides.
Sim, é engraçado.
De uma forma enorme.
Eu às vezes espero que não seja demasiado. Ela é uma miúda tímida E às vezes tenho que ter algum cuidado. Por exemplo, eu não a costumo pôr nas redes sociais sequer, porque ela não... Eu conhecendo aquilo que conheço dela, ela não iria gostar. Ou,
não iria gostar hoje ou mais à frente?
Hoje sei que não, daqui a uns anos, não sei. Se calhar torna-se super extrovertida, não sei. Mas hoje não. Sim. E acho que, pronto, tenho de tentar ser mãe da minha filha e não de mim, não é? E ela às vezes eu sentia que ela estava assim meio envergonhada, porque ela sentia que algumas pessoas, bem ou mal, percebiam que ela era a minha filha, e é um bocadinho difícil passar despercebida num evento criado por mim, não é?
Claro.
Pronto.
Claro, ela torna-se embaixadora do evento também, sem querer.
É verdade, é verdade. E sei lá, as coisas das atividades infantis, a gente dizia, mas a Gracinha não quer vir também para... Eles, não, eu acho que ela não quer muito vir. Portanto, também ela não esteve lá há muito tempo, os meus pais levaram-na, né? E os padrinhos também a levaram. Mas tenho sempre algum receio que ela se sinta um bocadinho exposta nesses cenários, mas depois ela acaba por falar das coisas com algum orgulho. Então acho que estamos a tentar encontrar aqui o equilíbrio certo.
Ah, isso é muito giro, isso é muito bonito. Catarina, eu achava que esta pergunta que te ia fazer agora é que era a pergunta profunda, mas é uma dúvida que eu tenho. É possível empreender por um mundo melhor?
Eu acho que é possível e é desejável. É engraçado porque eu não sei se as coisas mudaram radicalmente nos últimos anos, sempre foram assim, e se calhar era um bocadinho mais ingênua, mas se nós pensarmos há muitos, 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 muitos anos, há séculos, as pessoas que tinham mais dinheiro faziam filantropia. Portanto, havia esta vontade de usar o dinheiro para a arte, para fazer avançar a ciência. As pessoas davam, claro que tinham a discrepância entre os mais ricos e os mais pobres, era tão grande, quer dizer, que podiam montar-se museus com esmolas, consideradas esmolas para os mais ricos, não é? E a mim parece-me que hoje em dia, quando criamos uma empresa, esquecemos-nos um bocadinho que a missão de uma empresa também é contribuir para alguma coisa de boa do mundo. E eu acredito genuinamente nisto. Seja uma empresa de retalho alimentar que quer encontrar opções mais económicas para as pessoas que têm mais dificuldades, ou seja uma outra empresa de retalho alimentar cuja missão é de encontrar produtos mais sustentáveis, seja de uma marca de roupa que quer oferecer uma solução para corpos, para todos os tipos de corpos. Portanto, acho que não podemos esquecer-nos que as empresas são de pessoas e para pessoas. Eu conheço poucas coisas, poucos serviços que não sei. Claro que há o B2B, não é? Há as empresas que vendem para empresas, mas até essas
Sim,
têm clientes, não é?
Têm
pessoas por trás,
claro.
E têm stakeholders que são também pessoas, não é? E shareholders em particular. Mas, portanto, eu acho que qualquer empresa pode ser orientada para o impacto positivo. Há se calhar pouquíssimas exceções, se calhar eu não consigo perceber muito bem como é que uma tabaqueira pode contribuir para criar algum bem ao mundo, mas no geral, em todas as indústrias, é possível fazer-se melhor.
Uhum.
E quando nós criamos uma empresa, acho que temos de partir do início que os valores fundamentais que nos movem têm de estar espelhados nessa empresa. Portanto, não podemos abdicar das coisas que achamos que são fulcrais. Para mim, por exemplo, o emprego digno, a vida familiar das pessoas que trabalham comigo. Tudo isto tem de estar em conta antes... No enquadramento da minha empresa, não é? Portanto, se eu crio um produto, um serviço, eu à partida tenho de garantir que os pressupostos para mim são valores essenciais que têm de estar contemplados. E acho que a sociedade está cada vez mais a exigir que todas as empresas tenham algum sentido de missão. Parece-me bem se alguns empreendedores foram esquecendo pelo caminho, então que se relembrem agora por fruto dos seus clientes.
Claro que sim. Olha, falando dos teus negócios, como é que se encontra o equilíbrio entre isto que estamos a falar, de querer o melhor pelo mundo e fazê-lo muito pela consciencialização do público, parece que é uma grande parte do teu dia-a-dia, e no outro prato da balança, gerir um projeto que se quer rentável porque tens de pagar contas ao fim do mês. Como é que tu encontras o equilíbrio entre estas duas coisas?
Uhum. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante, e eu já refleti um bocadinho nesta pergunta, porque... Nem sempre conseguimos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Há alturas em que não é rentável, ou há projetos em que não vai ser rentável, e há outros, se calhar, em que para ser rentável vamos ter de fazer as coisas com uma qualidade 10% inferior àquilo que nós gostávamos. Eu tenho vários projetos, não é? Eu sou muito pouco criativa na escolha de palavras, porque é cidade do zero, podcast do zero, é tudo do zero, não é? Mas... nem todos eles dão dinheiro. E eu acho que nem todos os projetos em que nos pomos, mesmo enquanto empreendedores, têm de dar dinheiro. Claro que se derem um grande prejuízo e puserem em risco todo o projeto, enquanto todo, não vai ser muito inteligente, porque depois o projeto acaba e uhum. acabou-se a consciencialização.
E tens braços que começam a cair, claro.
Exatamente. Mas, por exemplo, a cidade do Zaire, no nosso primeiro ano, deu prejuízo. No nosso segundo ano, nós tentámos simplesmente equilibrar a balança para não dar mais prejuízo. O podcast não é um projeto que me dê lucro. E eu aceito, e a Cidade do Zero também não é um projeto de lucro, eu aceito que estes dois projetos, para mim, fazem parte do sentido de missão da minha empresa. O que é que nos dá, o que é que me dá lucro neste momento? É o meu trabalho no Instagram, que tem fins lucrativos nos posts que são remunerados, os outros não, portanto eu consigo gerir a vida dessa maneira.
Uhum.
A Norm, que neste momento é uma marca, eu não sou a única sócia, mas também sou cofundadora. Dá lucro, ainda não tirámos lucro para sócios, porque é uma empresa que tem 3 meses, não, 2 meses. Portanto, não dá.
Olha, mas então parabéns por ser um projeto que com 3 meses de vida dá lucro.
Dá lucro, sim. Sim. E já deu logo, felizmente, no primeiro fim de semana foi uma surpresa que nós tivemos. Mas sim, portanto, nós temos de ter projetos que dão um lucro para conseguir fazer também outros projetos de missão.
Uhum.
Nem todos têm de dar lucro. É isto que eu acredito, não é? Não, e temos de não ser às vezes tão gananciosos, porque que lucro é que nós queremos com estes projetos, não é? O que é que eu quero tirar daqui? Eu quero ser milionária? Ou quero simplesmente viver com o confortável? Eu não tenho qualquer ambição de ser milionária. Esse é o primeiro ponto. Não sinto que haja nada na minha vida que vá marginalmente melhorar tanto com o facto de eu ter 1 milhão de euros na conta em relação ao que eu tenho na minha vida agora. Já tenho muito daquilo que me faz muito feliz. Gostava de ter só a casa paga, era a única coisa que eu gostava de ficar com para não ter de depender de juros e do Banco Central Europeu.
Uhum.
Mas, portanto, aquilo que nós temos de pensar é não sermos também demasiado gananciosos, porque quando nós distribuímos também alguma da riqueza, não só pelas pessoas que estão à nossa volta, mas por projetos em que acreditamos, nós também recebemos muito em troca. E a gratificação de receber a felicidade de outras pessoas, eu sei que isto é um bocado... parece um bocado de balelas, mas eu fico genuinamente feliz quando eu sei que alguém gosta de trabalhar comigo. Eu fico genuinamente feliz quando sei que o apoio que a empresa deu a um projeto, uma ONG, fez alguma diferença. Isso se calhar deixa-me mais feliz do que ter mais 1000 euros ao final do mês. E se calhar eu digo isto porque efetivamente não sou milionária e portanto ainda não estou assim tão... Se calhar é isso, se calhar o meu negócio é demasiado pequeno para pensar assim e nesse caso espero que se mantenha. Mas acho que temos de ter cuidado com a ganância às vezes. Se calhar não querias ouvir num podcast que querias falar de empreendedorismo e se calhar não.
Não, de todo. Aliás, eu fiquei meio que aqui parado porque estava a idealizar essa,
uhum.
essa quase dicotomia que é estarmos num negócio com uma consciência de que não precisamos de estar lá para enriquecer, efetivamente.
Uhum. Sim, é preciso que toda a gente
as coisas têm que funcionar, não é?
E que funcione. Ou seja, eu não... Lá está, a discrepância entre aquilo que é confortável e aquilo que é ser milionário ou não, nada contra quem quer ser, acho ótimo e que usem esse dinheiro para fazer alguma coisa também, acho espetacular. Mas eu não sei se seria mais feliz, pelo contrário, é uma dor de cabeça uhum. ter de gerir muito dinheiro.
Pois eu ouvia isso aqui há anos, mas houve alguém que li ou que ouvi, também não é uma citação de gênio, mas houve alguém que disse que o dinheiro, gerir muito dinheiro, aliás, ter muito dinheiro,
uhum.
acrescenta-te uma camada que tu não tinhas, entre muitas outras, mas acrescenta-te uma que supera todas as outras, que é a obrigação de saber geri-lo.
Sim, claro. Sim, e é porque é muito fácil perder muito dinheiro. É mesmo muito fácil perder muito dinheiro. Eu já, obviamente, nas minhas empresas já geri muito dinheiro, quer dizer, a loja que neste momento decidimos fechar, e ainda bem, porque estava a dar uma dor de cabeça, no primeiro ano fez 500 mil euros, portanto... Gerir este tipo de dinheiro de facto é uma dor de cabeça, é uma valente dor de cabeça. Não, lá está, a loja nós não tirávamos dinheiro para nós, era para pagar aos nossos colaboradores e pagar de maneira justa, portanto, uhum. e não me arrependo nada de termos tido a loja, foi ótimo, foi um projeto bom, mas efetivamente tinha de acabar que estávamos mesmo esgotados. Mas gerir essa quantidade de dinheiro é porque tudo fica à escala, as dores de cabeça ficam à escala, não é? É muito chato ter de gerir pouco dinheiro quando ele falta,
uhum.
é mesmo muito chato, aliás acredito que seja pior para em termos de negócios é mais complicado ainda, mas gerir muito dinheiro põe um grande peso, uma grande responsabilidade no caso, no diretor financeiro de uma empresa ou em quem estiver a fazer essa, uhum. essa parte.
Quem lida com o dinheiro, sim.
Sim, sim.
Podemos voltar à loja mais à frente?
Podemos, quando quiser.
Então olha, começando por falar sobre o projeto do zero, uhum. para alguém que esteja a ouvir o Manual de Boas Ideias, que faça parte da comunidade e que não esteja bem por dentro do que é o projeto do zero, queres explicar o que é o projeto?
Uhum. Então, o projeto do zero é um projeto de comunicação sobre a sustentabilidade. Assim, numa linha, é isto. O que é que nós fazemos? Nós tentamos trazer os temas da sustentabilidade de maneira simples, mas baseada em ciência, para o público geral. Uhum. Nós não temos todos tempo, por exemplo, pegando numa das últimas coisas que fizemos, para ler os programas eleitorais de todos os partidos. E o projeto do zero, o que quis fazer juntamente com o Último Recurso, que é uma ONG, e esta é outra coisa em que eu acredito muito, que é juntarmos a outras pessoas para construirmos em comum, porque sozinhos vamos claramente menos longe e mais devagar, e fomos ler os programas eleitorais e fomos fazer um resumo das políticas ambientais dos programas eleitorais. Porquê? Porque ninguém tem tempo para ler 2.000, 3.000 páginas de programas eleitorais e nem conhecimento sobre cada tema em específico. E nisso eu acho que senti muito orgulho em trabalhar com redes sociais, porque assistimos nas redes sociais a muitas pessoas, cada uma na sua área, a simplificar os programas para que todos possamos ler. Lembro-me, por exemplo, da Margarida Santos, que simplificou os programas de saúde, sobre um tema sobre o qual eu sei muito pouco. Nunca trabalhei numa instituição de saúde, não sou profissional de saúde.
Uhum. E a visão vai ser sempre diferente, claro.
E a visão vai ser sempre diferente e, portanto, gostei muito desse trabalho que ela fez.
Olha, eu, desculpa interromper-te.
Não, força.
Eu aprendi muito com a tua comunicação, com o Último Recurso, com a da Margarida, com outro perfil do Caetano Xavier, jornalista da...
Economicamente.
Exatamente, da CNN, que tem também essa página. E a partir daí, depois então, fui à procura dos programas que queria ver mais a fundo, uhum. Mas o ponto de partida foi esse.
Que bom, fico extremamente contente, porque eu sinto que a internet trouxe desta vez um acréscimo à democracia. Uhum. Acho que todas estas páginas, e aqui eu até vou excluir a minha intervenção, mas conseguiram clarificar assuntos muito complicados para a maioria das pessoas, para depois poderem efetivamente afunilar e ler aquilo que interessa, porque os debates acrescentaram muito pouco.
É verdade.
E quer dizer, no fundo nós somos... A nossa geração, e acredito que nós sejamos da mesma geração, mais ano menos ano, a nossa geração quer ir ao cerne da questão, quer chegar ao quê? Mas o que é que eles estão a propor? Na prática, o que é proposto? Não é se um fala mais alto do que o outro, se um usa mais retórica do que o outro, uhum. Mais falácias, menos falácias, portanto...
Quem é que venceu no debate?
Quem é que venceu? Quais os pontos do debate? Isto é... Eu tive de fazer esta pontuação num dos debates, foi um jornal que fez um repto para que quatro jovens pudessem avaliar o debate de Montenegro, uhum. E Pedro Nuno Santos,
uhum.
E pediram-nos para dar uma pontuação e eu estava que ponto debate, que temos, isto não é um, isto é parece-me daquelas coisas dos desafios de debates das escolas americanas, não é?
E depois levantas a tua plaquinha.
E levantas a placa, não é? E ganhou o debate. Tling, tling, tling. O que é que se interessa? Não é?
E nestas eleições em particular, eu acho que esse foi o conteúdo que mais vezes me apareceu. Uhum. De alguma forma aquilo caiu ali no algoritmo, uhum. No meu pelo menos, uhum. E estava-me constantemente a aparecer. Uhum. Era... Não é, o votómetro era outra coisa, mas...
Uhum.
Whatever.
Sim, sim, adaptado sim, era aos debates. Uhum.
E até com barrinhas, parecia... Sabes aquela imagem de um ring de boxe,
yeah.
Em que volta e meia um está a ganhar porque tem mais força do que o outro.
Uhum.
Eu fiquei a olhar para aquilo e pensei,
o que é que isso, na prática, o que é que isso trouxe? Nada.
Yeah.
Não é?
Tal e qual.
Enfim.
Tal e qual. Olha, ok. Sabemos neste momento o que é o projeto do zero. Como é que surgiu a ideia?
A ideia, eu acho que foi assim um acumular de experiências, mas o projeto em si nasceu depois de me casar com o João, não é? Que é meu sócio também, para além de marido atualmente. E nós decidimos que tínhamos de mudar um bocadinho a nossa vida quando casássemos. Porquê? O João já estava muito alerta para alguns temas de sustentabilidade mais de caráter social e mais relacionados com moda, que eram mais difíceis para mim porque eu trabalhava na indústria da moda e era absolutamente aficionada por moda. Eu tinha, por exemplo, alguma consciência mais na parte alimentar. Por exemplo, a minha melhor amiga já era vegetariana há alguns anos. Eu já me tinha também tornado vegetariana, ou pelo menos fazia uma alimentação plant-based. E quando nos casámos decidimos que era a oportunidade certa, porque nós vivíamos em casa dos nossos pais, tínhamos comprado de casa, remodelado de casa, e acho que nós tivemos a casa pronta para ir uma semana antes de casar, foi assim mesmo à tangente. Fomos um bocado old school, não é? E decidimos que nós não tínhamos nenhuma casa em particular, não é? Ou seja, não foi um foi viver com a casa do outro, nem vice-versa. Então tínhamos uma oportunidade de começar do zero a nossa vida em conjunto. Não tínhamos ainda vícios, vá, digamos assim. E percebemos que, efetivamente, a vida que nós queríamos levar era um bocadinho diferente da vida que os nossos pais, se calhar, levavam. Ou, depois chegámos à conclusão que não é assim tão diferente, mas... nós morávamos, por exemplo, à frente de um mercado ao fim de semana e o João vivia naquela zona há anos e anos e não costumava ir lá ao fim de semana e nós passámos a ir. Depois acho que o facto de morarmos num terceiro andar sem elevador de 50 metros quadrados também ajudou a tomar estas decisões. Nós percebemos que tínhamos de reduzir a quantidade de lixo que fazíamos, porque nós tínhamos uns mini baldinhos, que era o que cabia na nossa cozinha, e que tínhamos de todos os dias despejar lá abaixo e era cansativo. Portanto, houve essa vontade. Depois eu acho que houve uma situação em retrospectiva que acho que contribuiu um bocadinho para querer trabalhar mais avidamente nesta procura por um mundo melhor. Um dos meus melhores amigos de infância morreu no dia em que nós tínhamos feito a primeira compra a granel e eu tinha posto no Instagram que íamos mudar a nossa vida, tinha posto para os meus amigos, não é? Que íamos mudar um bocadinho a nossa vida. Foi uma situação muito repentina e eu acho que me agarrei um bocadinho a esta mudança de vida para... não fazer o luto de maneira apropriada e para seguir com a vida. Portanto, essa também foi uma mudança importante para o projeto. A outra grande, grande mudança foi quando tive a gravidez da minha filha. Foi uma gravidez de risco. Tive um descolamento da placenta muito cedo e fiquei praticamente sem poder sair de casa durante uns meses. Lá está, era onde saíram dar-se elevador. E a minha médica disse, pode fazer a sua vida normal, desde não subir as muitas escadas. E eu, pronto.
É que é uma vida normal dentro de casa.
Exato, eu pensei na pandemia antes da pandemia, não é? Então, basicamente, tinha de ficar quieta e acho que passei por aquela fase de negação em que simplesmente vi tudo o que havia nos canais de streaming e comi todas as porcarias que podia, até que me fartei. E eu gosto muito de estudar, gosto mesmo muito de estudar. É um toxic trait. Se alguém me diz alguma coisa, eu vou investigar a evidência que existe por trás disso. E pronto, decidi que ia usar esse tempo para fazer alguma coisa efetivamente útil e fui à procura das perguntas mais difíceis sobre sustentabilidade, sobre as quais tinha dúvidas do género. O bambu é melhor do que uma escova de dentes de plástico? Ou um papel higiênico reciclado é melhor ou usar a vida é melhor? E fui à procura de evidência científica para responder a estas dúvidas meio parvas.
E encontraste respostas?
Encontrei muitas respostas, às vezes respostas a mais. O problema às vezes é filtrar os dados que encontramos, não é? Mas a maior resposta provavelmente que aprendi sobre a sustentabilidade é que depende. Muita coisa depende. Se eu tiver uma casa muito úmida, de que é que me serve ter uma escova de bambu que vai ganhar bolor em 2 semanas? Se o bambu vem da China e não for certificado, no caso do Mozo é a certificação mais comum, e vier de uma floresta de desflorestação, de que é que me serve ter uma escova de bambu? Que opções é que existem mais? Existem escovas de dentes com cerdas reutilizáveis. E aprendi sobretudo que estes problemas são mini problemas comparados com o problema da exploração dos combustíveis fósseis, não é? E comparados com o problema da descarbonização energética. Mas, acima de tudo, ao mesmo tempo que me ia sentindo cada vez mais impotente enquanto consumidora, ia-me sentindo também mais empoderada enquanto cidadã. Porque percebia que sozinha não ia lá de nenhum, que eu deixar de usar uma palhinha não ia salvar uma tartaruga, ou se calhar ia, mas pouco provável.
Certo.
Mas que se eu fizesse uma participação ativa na consciencialização de outras pessoas, de repente já somos muitos a querer uma mudança e já falamos com os nossos representantes políticos de maneira diferente, fazemos parte de grupos sociais organizados e de repente criam-se movimentos. Nós na última Cidade do Zero tivemos 20 mil pessoas. Portanto, não estamos sozinhos, nós estamos mesmo sozinhos.
É huge. Um evento que na segunda edição tem 20 mil pessoas.
Foi um bocadinho... Nós não estávamos à espera. Confesso, eu sei que não se deve admitir isto, mas nós subdimensionámos, tanto que estávamos com alguns problemas no plano de segurança, porque obviamente tínhamos dimensionado para 10, 15, vieram 20 e não contámos uma das entradas das portas, porque não a considerámos e também levou algumas pessoas, portanto foi ligeiramente acima das 20.
Uhum.
Fomos ingênuos.
Mas ainda bem porque turns out foi um evento bem sucedido. E foi por isso que as coisas falharam aí um bocadinho aos planos. Não é? Mais 5 mil pessoas?
Sim, sim, é muito bom. Eu tento não fazer spoiler de tudo o que correu mal, porque quem esteve de dentro, eu adorava as pessoas a dizer: Catarina, isto está super bem organizado. E eu a pensar: está bom.
Pá, grave seria se fosse ao contrário.
Sim, claro.
Não é?
Claro, claro.
Olha, tu há pouco mencionavas aí o facto de. deste projeto ter surgido, sobretudo quando a tua vida mudou, quando conheceste o João, o teu marido. Como é que é trabalhar com um parceiro de vida? Vocês conseguem aturar-se ao fim do dia depois de tudo?
Tem dias. Não é muito fácil, confesso. Eu, hoje em dia já falamos disso com mais naturalidade. Nós chegámos a fazer terapia de casal. Não, isto foi mesmo, houve alturas muito, muito duras, sobretudo porque, e tenho de escolher aqui bem as minhas palavras, porque o João é uma pessoa muito open-minded. Para ele nunca foi um tema se eu ganhava mais, se ele ganhava mais, era um bocado indiferente, o nosso dinheiro é dos dois, nós somos, lá está, somos mesmo old school, nós temos uma conta conjunta e é essa a nossa conta, ponto. Não, temos, o João esconde dinheiro para comprar presentes para mim, que ele adora comprar presentes.
Para não parecer que és tu também que estás a...
Para não parecer que sou eu. Mas é a linguagem dele, do amor, é oferecer presentes. Pronto, nós de facto trabalhamos muito em equipa. Mas estamos inseridos numa sociedade onde existe, no nosso subconsciente, existe algum machismo e algum patriarcado de fundo, no qual nem sempre pensamos. E a empresa fui eu que a comecei, não é? Para bem ou para mal, eu comecei o projeto sozinho e o João juntou-se. Então muitas das decisões sempre tiveram a minha palavra final. Uhum. E na maior parte dos projetos continuo a ter a minha palavra final e o João tem um bocadinho mais o trabalho de backstage. Isto não é fácil de gerir. E não é fácil de gerir para o homem mais seguro de si do mundo. Não é fácil de gerir para a mulher mais segura de si do mundo. De facto, foi difícil nós encontrarmos a nossa dinâmica, porque, por exemplo, era muito complicado nós estarmos numa reunião com CEOs de outras empresas, eles falarem sistematicamente para o João e a palavra final tinha de ser minha. E isto foi complicado, era uma dinâmica muito complicada de gerir, porque eu não queria nem subvalorizar o João e dizer, olhem, é comigo que têm de ter esta conversa, porque também não é verdade, nós tomávamos as decisões em conjunto e simplesmente discordávamos, que discordámos muitas vezes, aí sim a palavra final era minha. Mas por outro lado também era um bocadinho chato, e este é o exemplo mais pragmático que posso trazer, era eu dizer, ok, então estamos combinados assim, assim, assado, vocês fazem isto, nós fazemos aquilo e encontramos na próxima semana. E ninguém se mexia na cadeira. E o João vinha logo a seguir e dizia, pronto, estamos combinados, fazemos assim, assim, assado, vocês fazem isto, nós fazemos aquilo e encontramos na próxima semana. E levantavam-se todos. E isto começou a ser um problema.
Estamos a falar há muito tempo.
Estamos a falar há 2 anos. Sim. Portanto, e isto é, ou seja, nem do outro lado havia intenção de menosprezar a minha presença ali, nem do. O João dizia, mas só te quero ajudar a pôr este ponto final. Eu disse, mas tu ajudas-me dizendo, ouviram a Catarina, não ouviram? O que é que estamos aqui a fazer? E foi complicado mudar este chip, não é? Do ajudar a dar voz versus efetivamente dar essa voz, não é?
Certo.
Não, nem sempre foi fácil, mas tenho a sorte imensa de estar casada com um homem que é efetivamente muito capaz de ver onde são os problemas, às vezes muito mais do que eu. Ele é muito mais aberto a resolver problemas que ele sinta que está, com os quais está a compactuar, do que eu. Eu sou muito mais resistente a assumir que estou a fazer parte de um sistema com o qual não concordo. Portanto, bem ou mal, quando eu chamava a atenção, ele efetivamente mudava. Por exemplo, eu tenho uma péssima característica, é que eu falo bem com toda a gente da equipa, menos com ele. Isto era um problema. Eu tive de passar a trabalhar mais em casa e ele mais no escritório, para não estarmos a passar todos os dias à frente da nossa equipa um com o outro. E o João não berra com ninguém, ou seja, no geral não berra, não se passa. E eu passava-me com ele. Isto era péssimo para a nossa relação e péssimo para a nossa empresa, não é? E eu demorei muito mais tempo a corrigir esse erro do que o João. É engraçado. E portanto é um trabalho, eu acho que nos faz, se calhar, trabalhar com a pessoa com quem partilhamos tudo, faz-nos perceber melhor as nossas próprias fragilidades, tanto pessoais como profissionais, mas também nos faz querer trabalhar nelas mais depressa, porque não está só em risco uma empresa, não é? Está em risco um casamento e uma família.
Se o João hoje chegasse para ti e dissesse I'm out, por alguma razão,
já esteve em cima da mesa.
Como é que achas que irias reagir à nova versão do teu dia-a-dia, do teu negócio?
João, se tiveres a ver isso, espero que não o faças, ok? Mas já esteve em cima da mesa, porque o João ele é uma pessoa muito inteligente. Ele, devido às suas próprias capacidades, muito mais do que aquilo que devia. Ele é provavelmente uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E eu sinto que estar só no backstage não é preencher o potencial todo que ele tem. Ele tem muito a acrescentar ao mundo. E eu já falei com ele sobre isso várias vezes. E eu acho que ele conseguiria fazer mais e dar mais de si e estar mais feliz com o seu trabalho. Não estou a dizer que ele não está feliz, nós gostamos de trabalhar os dois juntos e é espetacular. Mas, de alguma maneira, acho que também se calhar está na altura de vermos aqui um bocadinho as dinâmicas para ele também ter esse espaço. Não necessariamente de, porque não é essa a vontade dele de ir agora para uma empresa e voltar a fazer carreira de empresa, porque nós também gostamos desta dinâmica de trabalhar com flexibilidade, por muitos problemas que tenha. Mas acho que sim, acho que está na altura também dele de, não I'm out, porque ele também gosta do que fazemos e também vê isto como um sentido de missão, mas de fazer um bocadinho mais do que aquilo do que só o nosso projeto do zero. Se bem que o João é ótimo a trabalhar marcas e clientes e tudo mais, tem muito mais paciência para andar ao telefone com pessoas do que eu sou péssima, tu sabes, sou péssima a responder a e-mails, sou péssima em tudo. Eu só quero que me deixem, eu sou mesmo rato de biblioteca, só me deixem-me trabalhar e fazer a minha cena.
Sim.
E o João fala muito melhor com as outras pessoas e portanto é ótimo o trabalho dele e portanto espero que ele não queira estar efetivamente out, porque eu ia sofrer muito com essa ausência total. Mas acho que algum distanciamento também nos faz bem e eu tenho está, bolas, eu gosto dele, eu quero é que ele esteja bem. Se for trabalhar comigo ou não, desde que continuemos a viver na mesma casa os dois e a criar a nossa filha, está tudo certo.
Era um cenário.
Era só um cenário, sim. Mas é um cenário que nunca deixa de estar em cima da mesa quando trabalhas com o teu marido, com a tua mulher. É difícil não se pensar num cenário hipotético, porque sempre que existe uma crise, nós pensamos mais vale alargar o trabalho em conjunto do que a vida em conjunto.
Sim, claro.
Portanto,
que sim.
Isso nunca deixou de estar.
Nós lá em casa, eu já por várias vezes que sugeri à Catarina, a minha namorada, fazermos algo juntos.
Tem um nome incrível, só para...
fazermos algo juntos. E nós acabamos sempre por conversar, jantamos a falar sobre aquilo que podemos fazer, e há qualquer coisa que nós nunca percebemos em que momento da conversa é que surge esta vontade quase inconsciente de deixar aquilo numa gaveta. Vamos arranjar forma disto acontecer de outra forma que não trabalharmos os dois juntos nisto.
Mas sabes que eu acho que faz parte, por exemplo, nós trabalhamos os dois juntos no projeto do zero, mas não trabalhamos os dois juntos nas mesmas coisas. E eu acho que isso é importante. Isso foi uma coisa que nós descobrimos muito tarde, porque ao início batalhávamos, estávamos sempre a tentar levar a nossa adiante naquela coisa em específico. Neste momento, o João tem temas que são dele e eu tenho temas que são meus. E às vezes o trabalhar juntos não é necessariamente estarem a trabalhar na mesma coisa. É trabalharem para o mesmo projeto, mas podem estar a trabalhar em coisas diferentes. Isso é a maneira como que nós arranjámos para não enlouquecer.
Percebo. Olha, voltando então agora à questão da loja... como é que, em que ponto do vosso projeto é que surge a loja do zero, e como é que corre este projeto?
Então, a loja surgiu na pandemia. O projeto do zero, portanto, nós casámos em 2018, eu engravidei da Graça em 2019, no início do ano, ela nasceu em setembro. E a partir de dezembro desse ano, comecei mais a sério a trabalhar no projeto do zero. Portanto, em setembro ele foi lançado e no final do ano eu despedi-me, início do ano a seguir, portanto, início de 2020. E a loja surge em novembro de 2020. Portanto, já trabalhava em redes sociais a full time, como minha única ocupação.
Certo.
Há quase um ano. Porquê? Porque perguntavam-me, a maior parte das minhas mensagens, da minha caixa de mensagens era: então, e onde é que tu compras os detergentes? Onde é que tu compras os shampoos? Onde é que compras aquilo? Então eu pensei a fazer uma montra digital com opções que eu considerasse melhores por algum motivo. Ou por serem marcas nacionais, ou por serem produtos concentrados, ou com algum certificado.
E aí o crivo eras tu?
Era o que eu usava, o que eu achava que fazia sentido. Portanto, na altura surgiu esta montra, digamos assim, com 12 SKUs, portanto 12 produtos. Não, 12 SKUs não. 12 produtos, mas mais SKUs, porque tinha variações de cores e tudo mais. E começou para simplificar a minha caixa de mensagens. Quer dizer, e fiz como loja, porque eu tinha um WordPress e no WordPress havia o WooCommerce, e era mais fácil fazer assim e sempre ganhava qualquer coisa. Mas para teres uma ideia, e as minhas amigas gozaram, mas gozaram por causa disto, eu comprei 6 unidades de cada produto. Porque, de género, 6 shampoos, shampoo para cabelo oleoso, 6 shampoos para cabelo seco. Portanto, eu tinha lá essas unidades. Era uma prateleira a minha loja. Porque eu achei, isto é para eu me entreter de vez em quando. Assim, mas assim as pessoas vão comprar no site das marcas diretamente, portanto...
Mas agora só aqui fazer uma recall. Há 15 minutos disseste que no primeiro ano faturaste cerca de 500 mil euros.
500 mil euros, sim. Sim.
Não foi com 6 produtos?
Não, não. Portanto, foi... O primeiro ano, calma, não foi de novembro a dezembro, não é? Foi no ano a seguir, de 2021. Mas sim, foi engraçado, portanto, eu não, como é óbvio que não foi uma coisa sexta-feira, só para tu teres uma ideia, eu não tinha pedido recolha automática para todos os dias, porque eu disse, quando fosse preciso pedir recolha, eu peço no site dos correios, portanto, uma vez por semana eu vou lá e digo, olhem, eu já podem vir recolher, porque já tenho umas quantas para entregar, sabes? Portanto, não tinha sequer um método automático de recolha, não comecem negócios como eu comecei. Pronto. Portanto, obviamente que esses produtos não duraram poucas horas, não foi sequer, quer dizer, foi meio parvo achar outra coisa, mas eu acho que às vezes sou um bocadinho medrosa, se calhar, ou confio pouco, não sei. Sou amadora, a minha sócia da Norma, a Ana, o pai dela, disse, vocês são amadoras, porque nós produzimos poucas quantidades ao início e também esgotámos no instante. E pronto, depois a loja começou a crescer, passado 3 meses, portanto estávamos todos fechados em casa, a minha cunhada era PT e estava em casa, e então veio trabalhar connosco, portanto na altura a loja estava no sótão, teve que passar para a garagem porque já tinha muitas encomendas e tinha...
Ah, mas existia um espaço físico dentro da tua casa que tu designavas que aquilo é a loja?
Era uma secretária, uma prateleira, caixas por todo lado, que eu só enviava em caixas reutilizadas. Os detergentes, mais as embalagens reutilizadas.
Sabe o que é que isso me está a soar? Está-me a soar ao início da Amazon.
Bem, ok, nunca chegámos à dimensão da Amazon.
Certo, mas no início também sim. Era uma secretária.
Sim, sim.
Acho que ainda é a mesma em que o Jeff Bezos trabalha hoje em casa.
É possível.
Era a mesma secretária de madeira.
É possível.
Uma espécie de garagem.
Sim, na verdade sim, a maior parte dos negócios começa com uma pessoa à frente de uma secretária, não é? Ou bater para portas, ou... A verdade é que nós se calhar esquecemos disso, mas é o que é. Eu tinha uma fotografia minha ao lado de uma prateleira que era a minha loja, que era só isto. Só que eu acho que não soube gerir muito bem o crescimento rápido da loja.
Ok.
E acho que isso foi um problema, porque para mim... Há coisas para mim que são fundamentais. Se eu tenho alguém a trabalhar comigo, tenho com um contrato sem termo justo para os valores onde a pessoa está a trabalhar. Portanto, é logo um investimento grande. E quem tem negócios sabe que não é só investimento no salário. Se eu pagar um salário de 1.500 euros a 1.750, vem toda uma segurança social e todo um IRS que é astronómico. São 3 mil e tal euros nesta brincadeira.
Estamos a falar quase de líquido. Não é líquido, mas ainda assim bruto só chega ao trabalhador cerca de metade quase.
No caso não chegava a metade porque nós pagávamos para além disto ainda subsídios de alimentação e férias e tudo mais, portanto há algumas coisas que eram mais líquidas. No caso de pessoas que vinham mais longe havia efetivamente quilómetros, mas não fazíamos isto de prática porque não tínhamos carro de empresa para toda a gente, portanto mas sim,
a carga é brutal.
A carga é brutal, nós obviamente tentamos também que chegue o máximo possível para as pessoas que trabalham connosco, pagamos creche, para tentar que as pessoas consigam ter o máximo de rendimento líquido possível, mas há um limite àquilo que a lei nos permite fazer, não é? Não. E efetivamente, para um salário de 1.750, eu acho que talvez ela recebesse à volta, as pessoas que foram depois trabalhar lá, que recebessem talvez 1.300 com subsídios. Portanto, 1.000 líquidos, provavelmente. Mais subsídios. Mas não é. É uma carga muito grande. E eu acho que comecei a adicionar muitos produtos muito rapidamente, porque efetivamente eu tinha muitas sugestões de produtos que ia pôr. Eu não tinha, era inicialmente, muito budget para começar uma loja com muitos produtos, porque depois eu também não comprava à concessão. Eu não acredito que seja um modelo de trabalho justo para ninguém, ou seja, comprar à consignação, desculpa. Existe, mais ou menos generalizado, no mundo, em Portugal, mas no mundo, que comprar um produto e só pagar 30 dias depois. E isso para mim não é uma forma justa de trabalhar com os nossos fornecedores, porque eles deixam de ter o ativo, que é o produto, que está do nosso lado, nós já o vendemos ao cliente e ainda não lhe pagamos, não é? Não faz muito sentido. E isso significava que havia um investimento muito grande da minha parte. E esta foi uma grande discussão até que tive com o João. O João é barra em finanças e gestão. E ele dizia: Catarina, esse prazo existe para te dar tempo a vender o produto. E certo, mas assim o risco está todo do lado do fornecedor, não está do meu lado. Quer dizer, isto não é justo para ninguém. Portanto, isto foi uma coisa em que eu bati o pé e não
arredei. Se fores andando, isto está tudo até em quem produz a matéria-prima.
Sim,
não é?
sim, absolutamente.
Acaba-se sempre aí.
Sim, absolutamente. Ou seja, isto está de tal maneira generalizado e eu achava que não, que a nossa missão ali era pôr um travão nesta injustiça, não é? E bati o pé até ao fim, e portanto sou só mesmo no finalzinho que acabámos por ter de pagar algumas coisas para aí 15 dias mais tarde. E quando digo finalzinho é já em liquidação da loja. Portanto, tudo isto era preciso de dinheiro para investir. E portanto eu comecei, de facto, entrava dinheiro e eu investia sempre. Porque lá está, a loja para mim não era o meu projeto de ganha-pão para mim. Era para pagar as pessoas que trabalhavam comigo e para conseguir ir gerando alguma mudança. Em retrospectiva, devia ter tido mais calma. Não devia ter lançado tantos produtos em simultâneo, mas depois tinha muitos salários para pagar, portanto tinha de trazer inovação, a inovação traz competitividade e eu não soube gerir aquilo da melhor maneira. Continuava a pagar salários e a pagar a loja sempre, mas estava a ser um sufoco tal estar a acompanhar para estarmos sempre a crescer, que às tantas deixa de me identificar, porque eu não acredito em crescimento infinito. Não, para mim há um livro ótimo que é a Economia Donut, que é sobre a prosperidade, tentarmos alcançar a prosperidade e não necessariamente o crescimento para sempre, porque há um limite, tem de haver um limite, não, nem que seja para aquilo que nós conseguimos às tantas dar de nós. Portanto, estava a ser completamente incomportável e estava a fugir um bocadinho àquilo que eu achava que era o início da loja, porque depois obviamente numa empresa onde já somos 7 pessoas, onde já éramos 7 pessoas na loja, já não era só a minha opinião que contava para pôr produtos na loja, porque que estupidez seria se fosse só eu a decidir. Mas às tantas, quando somos 7 a dar opinião sobre um produto a colocar, às tantas temos tantos produtos e tantas coisas que nós perdemos completamente o foco. E depois, eu acho que houve um timing certo para a loja. Nós estávamos em pandemia, estávamos fechados em casa, havia o comércio online, nós fazíamos havia um serviço que nós fazíamos que era de entrega de detergentes a granela em embalagens reutilizáveis, que mais nenhuma loja online fazia, e neste momento continuam a não fazer. Mas as pessoas não se podiam sequer deslocar a uma loja física para encher os detergentes, porque estavam fechadas. Pronto, entretanto as lojas felizmente voltaram a abrir. E houve aqui, entre estes 2 anos em que tivemos a loja, houve aqui uma coisa muito importante, que ainda bem que aconteceu, o grande retalho entrou na equação. E portanto o grande retalho entrando na equação consegue preço, que é uma coisa claro que eu não consigo. Claro. E este preço, volume, não é? Claro, e este preço é bom também para os clientes, porque conseguem produtos mais baratos. É bom para o acesso e para o acesso democrático a produtos mais sustentáveis. Mas eu senti que nós já não éramos necessários. Senti mesmo que nós estávamos desfocados e que já não éramos necessários. E, portanto, sendo que nós tínhamos tantos projetos a acontecer e tínhamos um que ainda estava a balançar, que era enorme, que ia precisar de muito cuidado, senti que o nosso foco principal não podia ser na loja. E foi na Cidade do Zero, e foi no Podcast do Zero, e foi na Norme, e foi no meu Instagram. E, sinceramente, acho que foi a melhor decisão que tomámos. Foi muito difícil. Foi muito, muito difícil a decisão de fechar a loja.
Eu acompanhei isso.
Foi muito complexo. Mas foi a melhor decisão que podíamos ter tomado.
Estás em paz com isso hoje?
Estou, hoje estou. Tenho muita pena ainda de não ter feito as coisas, de gerir as coisas da melhor maneira. Serviu para aprender, obviamente.
É assim, também convém contextualizar. Estamos a falar de uma coisa recente.
Sim, claro. Estamos a falar. A loja acabou no final deste ano, de 2023, foi quando fechou oficialmente. Eu só estou em paz porque sinto que foi a melhor decisão, mas eu sou muito perfeccionista e não gosto de sentir que foi a melhor decisão porque não tomei as decisões certas na altura certa. E falando da altura certa, teria sido logo no início da loja. Eu não pensei logo a loja como uma estrutura a sério. A Norme, por exemplo, está a ser pensada como uma estrutura a sério.
Mas sim, foi claro. Uma ótima aprendizagem para
foi
agora estar
aprendizagem.
A lançar outros negócios.
Verdade, verdade, foi mesmo.
Bom, ainda sobre tudo aquilo que é o teu universo do zero, nós... Ai, tenho tanta coisa que ainda quero conversar contigo. nós temos que falar sobre a Cidade do Zero. O que é que... Nós já fomos passando aqui várias vezes pelo tema, mas o que é a Cidade do Zero? Que evento é este?
Eu costumo dizer que a Cidade do Zero é um evento imersivo sobre como seria viver numa cidade pensada do zero para a sustentabilidade. Isto é, mais uma vez, eu gosto assim de uma frase curta para explicar os projetos.
Ótimo.
Basicamente, aquilo que eu quero replicar é a possibilidade que nós temos, dentro daquilo que já existe no nosso mercado, na nossa cidadania, na nossa vida em sociedade, que já existe em Portugal ao dia de hoje e que nos pode ajudar a fazer escolhas mais responsáveis no nosso dia-a-dia. Isso implica ter uma parte muito importante, que é uma parte de, que eu chamo a parte de educação, em que tivemos o ano passado mais de 100 palestras e workshops, portanto, onde temos cientistas, CEOs, onde temos ativistas, onde temos ONGs, a falarem um bocadinho dos seus projetos e de como é que nós podemos ajudar e o que é que nós podemos fazer, nem que seja aprendendo sobre os assuntos que trazem ali essas ONGs. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu acho que serviu um propósito aprendizagem coletiva. Nós tivemos na última Cidade do Zero um debate sobre se a energia nuclear seria uma boa opção para Portugal e tivemos convidados para esta sessão pessoas anti e pró energia nuclear que são especialistas nas suas áreas, na área de energia. Então, podemos, através do diálogo e da educação, aprender e refletir esses ensinamentos depois para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia, nem que seja para o nosso voto, não é? Para, afinal, este partido é pró-nuclear e este é contra, estou mais a favor de um ou de acordo com aquilo que já ouvi. Coisas mais pequenas de trabalho com as nossas juntas de freguesia, com o facto de termos tido, por exemplo, opções de mobilidade na Cidade do Zero, alternativas e organizações presentes na Cidade do Zero que nos ajudavam a perceber a necessidade da mobilidade suave e de como é que ela pode existir na sociedade, faz com que se calhar eu mais facilmente vai ter com a minha junta de freguesia e diga: olhem, a ferrovia não está a ligar a nossa freguesia do lado, está a parar ali, porque temos de fazer pressão para as coisas acontecerem, não é? E depois usar essa ferrovia, não é?
Claro.
Claro. Portanto, foi, no fundo, é aprender. E depois temos, claro, uma componente mais prática, porque eu acredito só a teoria também não chega, até porque não chega para captar a atenção das pessoas, é óbvio, não vai dar, é cansativo estarmos só a aprender para a maior parte das pessoas, embora eu tenha tido pessoas que tiveram literalmente os dois dias, das 10 da manhã às 6 da tarde, em palestras.
Eu seria uma dessas pessoas se tivesse visto o evento com tempo.
Sim. ainda bem, fico muito feliz. Ainda no outro dia descobri que uma rapariga que eu sigo nas redes sociais e comecei a seguir recentemente, que ela esteve na Cidade do Zero e que foi precisamente o dia todo. Eu pensei, bem, parecia que eu gostava dela, a cada das minhas. mas, portanto, também tivemos sessões mais práticas, por exemplo, oficinas de reparação de calçado, aprender a reparar os nossos calçados, oficinas de costura, para aprendermos a fazer pequenas reparações, oficinas de reparação de eletrodomésticos pequenos, tipo micro-ondas, máquinas de café, oficinas de reparação de bicicletas. Portanto, tivemos ali uma forte componente prática de aprendizagem e também para crianças.
Eu devia ter visto isso com mais tempo. Sabes, a ouvir-te agora descrever o que é que foi feito em cada workshop, estou a lembrar-me do sentimento de impotência que me consome quando algo em casa se estraga e eu penso, primeiro, já não está na garantia, mas eu não vou mandar isto fora. Mas também não sei resolver.
É comum a todos. Nós todos temos um bocadinho esse sentimento de impotência e neste momento a União Europeia também está a trabalhar para garantir que nós temos o chamado direito à reparação. Ou seja, estão a garantir que os fornecedores vão ter peças durante 10 anos, a garantir que fornecem instruções de como reparar em casa, portanto não vai dar para tudo, mas vai dar para muita coisa.
Boa.
Mas sim, nós tivemos um projeto de reparação, na altura foi na zona do Eletrão, que era para reparar precisamente pequenos eletrodomésticos. Agora, há uma coisa que aconteceu na Cidade do Zero, e nós este ano vamos tentar abrir mais vagas, é que estes workshops esgotaram rapidíssimo. Porque nós nestas sessões tínhamos um limite por dia talvez de 30 a 40 pessoas, ou por sessão, 30 ou 40 pessoas. E era acabava por ser, encheu muito.
Se tiveste 20 mil pessoas a atenderem ao evento.
Sim, mas depois também tivemos a parte do mercado, não é? Ou seja, tivemos uma zona de troca de roupa, de troca de livros, de troca de bicicleta. Tivemos sempre a rodar em que nós entregávamos uma bicicleta para crianças de um tamanho, para depois levarmos o tamanho a seguir, que foi interessante. Troca de plantas também tivemos, da planta suave.
Estás a ver, eu sinto que foi, e por isso é que eu te pedi a ti para descrever o que é que foi a Cidade do Zero, o que é a Cidade do Zero. Porque eu sinto que é um mundo.
Sim, foi muito grande. Tivemos muitas marcas nacionais, fomos 135 marcas nacionais também. Portanto, uma zona de mercado, efetivamente. Imagina assim Lá está, pronto, é uma mini cidade ao ar livre, não é? Mas pensa num... Eu não gosto de usar a expressão centro comercial porque é muito só consumo e ali não foi só consumo, mas tínhamos muitas marcas muito interessantes portuguesas com opções efetivamente melhores. Tivemos restaurantes que tiveram pop-up só para esse dia, os Kitchen Dates, que fecharam o restaurante durante a pandemia, fizeram um restaurante pop-up para a cidade do zero. Isto foi assim um motivo de orgulho enorme para mim. Todos os recipientes utilizados na cidade do zero foram reutilizáveis e reutilizados. Todos eles tiveram uma taxa de reutilização e retorno de 100%. Não tivemos um talher descartáveis. E nós levámos 20 mil pessoas. Portanto, eu gosto de pensar que a cidade do zero é um bocadinho a prova de que quando se quer fazer, faz.
É possível.
É possível. Para o ano estás lá, Diogo?
Para o ano estou lá, sem dúvida nenhuma. Uma das perguntas que mais vezes me chegam, sobretudo dentro da comunidade do Manual de Boas Ideias, de quem ouve o podcast, é esta: como é que chego a novos clientes? Às vezes até, como é que consigo o meu primeiro cliente, para quem está a começar? Um evento pode ser uma boa porta de entrada para novos clientes, novas pessoas terem contacto com o teu negócio.
Absolutamente. Eu acho que às vezes nós pensamos em nós como se fôssemos nós o cliente ou os nossos amigos o cliente, quando eu acho que nós temos de nos colocar precisamente nos sítios onde nós não vamos, porque aí não estão os nossos amigos. Ou seja, o que é que isto significa? O nosso primeiro cliente muito provavelmente vai ser um amigo, um familiar, alguém que já nos conheça. No caso, como eu já tinha uma comunidade com 100 mil pessoas, claro que os meus primeiros clientes foram os meus seguidores, que já confiavam em mim, não é? Desde a loja, desde as coisas que vou partilhando e com os quais já tenho alguma relação. Aliás, é engraçado que eu ouvia as encomendas a cair e eu reconhecia alguns dos nomes.
Isso,
claro,
é,
há pessoas com quem eu já falei, e eu sei que isto é assim meio estranho, mas há pessoas que eu sinto quase que já conheço e que iria na boa tomar um café com elas. Não?
É
engraçado. Isso acontece de certeza com os teus leitores, não?
Uhum. Não, aliás, essa migração de ouvintes para, não digo amigos, mas algo in between,
sim,
isso acontece, claro.
Claro, eu já fui tomar café com pessoas que conheci, que eram meus seguidores há algum tempo, e descobrimos que estávamos perto e pronto, e fomos.
Yeah.
E por acaso ainda não fui tomar café com uma seguidora que se chama Catarina Barreiros e que morou durante muito tempo na minha rua. É muito engraçado, não é? E tínhamos combinado e depois nunca chegámos a conseguir encontrar-nos.
São vocês em áreas diferentes, em anos diferentes.
E nós somos da mesma idade, portanto não sei.
Ok.
É estranho, não é?
Uhum.
Mas pronto, eu sou Barreiros de casada, portanto irmã perdida não há de ser.
Okay.
mas portanto, eu acho que é bom pôr-nos em sítios diferentes do nosso. Eu com a Norma tive este reality check em duas situações. Obviamente que quando eu lanço a marca, a partir da maior parte dos meus seguidores começa logo a conhecer a marca, não é? Portanto, chega logo a esse público. E fizemos um teste de uma parceria com uma influenciadora, com a Surrealista, no caso, que não é... eu não a conhecia antes desta parceria. Eu acho que se calhar tínhamos trocado duas palavras nas redes sociais, mas eu nunca a conheci. Ou seja, eu tenho um conjunto de amigas que é influenciadora digital e que trabalham no Instagram e, portanto, podia ter decidido começar por qualquer uma delas, mas... com as minhas sócias decidimos ir precisamente a uma pessoa que não tivesse nada a ver comigo em termos de audiência, porque as minhas amigas, à partida, eu já falo delas, normalmente as pessoas que me seguem a mim já vão segui-las a elas também, ou vice-versa, elas falam de mim, temos seguidores em comum, de certeza, claro.
Está
que
legal.
Tenho amigas com muito mais seguidores do que eu, mas é uma partilha que já existe. E fizemos então com a Surrealista, tem um público-alvo completamente diferente do meu, e correu super bem, porque chegámos a pessoas completamente diferentes. Portanto, às vezes é preciso pensar um bocadinho. Eu acho que aí ter sócios ajuda muito. Porque nós chegámos a esta ideia porque as minhas sócias e a Mariana, que trabalha comigo, pensaram logo nela. E eu pensei, ok, não sei, mas gosto do trabalho, gosto do perfil, não a conheço de lado nenhum, mas acho que pode ser interessante. Se elas estão aqui, a primeira pessoa que se lembram, quando vem à cabeça, de gostarem de trabalhar com ela, seria a Bárbara, então bora tentar. Eu não pensaria em primeiro lugar, porque em primeiro lugar, sei lá, penso nas pessoas com quem me dou mais, não é?
Claro.
E portanto, é bom às vezes nós fazermos este exercício. E a segunda coisa, e agora vamos ver como é que corre, mas eu acho que vai correr bem. Nós, uma das primeiras decisões que tomámos de marketing foi participar num evento que é o Mercado da Stylista, que não é a cidade do zero, não é? Portanto, é um evento muito diferente, que já existe há 10 anos e, portanto, que já marca muito o ritmo das marcas portuguesas. Conta já com uma afluência muito grande, que é uma afluência que não é o nosso público, que estamos um bocado nervosos até, muitas vezes, estamos a ir, porque é um público diferente, não é um público que vai a pensar na sustentabilidade, mas é um público que vai a pensar nas marcas portuguesas e no design. E nós vamos perceber um bocadinho se também funcionamos para esse público. Agora, daquilo que nos chegou também, já temos chegado a outras pessoas, a verdade é que nós estamos à espera que possa correr muito bem por outra vertente que não a da sustentabilidade.
Este talvez seja um bom ponto da conversa para te perguntar o que é a Norm.
Sim. A Norm é uma marca que criei com as minhas duas sócias, que são a Ana e a Ana, que são irmãs, são de Guimarães.
Okay.
Elas tinham e têm uma marca que é a Purana, que utiliza deadstock para fazer produtos de têxtil lar, portanto lençóis, toalhas para criança, toalhas de mesa, portanto, tudo isso. Conhecemos-nos, fizemos um clique imediato e fundámos a Norm. A Norm é uma marca de cuecas menstruais. Isto é o quê? É um método de recolha menstrual que é reutilizável e que é mais confortável à partida, para a maior parte das pessoas pelo menos é assim, e os nossos clientes estão muito satisfeitas, para a recolha menstrual. Portanto, é tentar encontrar um produto reutilizável que não seja uma adição àquilo que precisamos usar no nosso ciclo menstrual. É apenas um produto que nós já usamos todos os dias. Nós já usamos todos os dias roupa interior. Esta roupa interior em particular simplesmente absorve e tem uma camada impermeável que impede que passe para a roupa, no caso, o sangue. E já existem algumas marcas, mesmo portuguesas, já existem marcas de cuecas menstruais, Flow e Zicare já existem, e eu já usava. Mas aquilo que, quando eu conheci a Ana e a Ana, comentávamos, era que eram sempre todas pretas e básicas. E nós antes, e muitas vezes, não todas, mas muitas delas eram muito tipo fralda. Senti que estava a usar uma fralda, aquilo não era. Eu já estava num dia de neura, geralmente quando vem a menstruação, para muitas mulheres, não para todas, mas já é hormonalmente difícil. E de repente ainda tinha de andar com uma coisa que é tipo uma fralda, que era para nem haver dúvidas que naquele dia me estava a sentir uma miséria, não é? Então nós decidimos que íamos fazer umas que fossem lindas, discretas, confortáveis, que nos sentíssemos sexy, bonitas, que para nós era importante também nesses dias, ou especialmente nesses dias, para nós, para estarmos
claro que sim,
a sentir-nos bem connosco. E demorámos 2 anos a desenvolver o produto.
Porquê?
2 anos. Porque lá está, existe um motivo pelo qual a maior parte das cuecas menstruais era muito bulky, muito grossa e tipo fralda. Porque é muito difícil encontrar materiais que absorvam muito e que sejam fininhos. E não só é muito difícil, como é ainda mais difícil encontrar que sejam materiais com a mínima pegada ambiental possível. E mais difícil ainda é que consiga, que depois conseguir pegar em materiais que tenham a mínima pegada ambiental e tenham uma performance espetacular, a um preço que as pessoas consigam pagar. Então, nós mudámos de fábrica, nós tínhamos já o protótipo quase final com uma fábrica, testámos as cuecas, nós decidimos que tínhamos de testar a sério, com muitas lavagens para garantir a usabilidade do produto. Estávamos durante um ano, ao final do ano já não estavam a absorver e mudámos de fábrica. Porque não íamos oferecer um produto reutilizável que só ia durar um ano e que ia deixar de absorver. Então, como tínhamos mandado fazer também, tínhamos iniciado também o trabalho com a fábrica que temos hoje e tínhamos testado as deles, essas continuavam ótimas, então decidimos depois voltar a essa fábrica.
Ok, então vocês... Ok.
Nós testámos...
Para acompanhar a vossa história, vocês testaram...
Simultaneamente.
Dois produtos, dois fornecedores diferentes.
Mais ou menos, o nosso protótipo tinha sido avançado só com uma fábrica, mas tínhamos testado as opções que a outra fábrica já tinha desenvolvido e continuávamos a testá-las.
Smart move.
Nós tínhamos budget muito limitado. Então, há uma coisa que ajuda muito no início. Nós tínhamos basicamente um par de cuecas menstruais de todas as marcas do mercado.
Uhum.
E estávamos a testar tudo, a nível de conforto, de elásticos. Nós já usávamos cuecas menstruais, todas nós já usamos. Elas já usam há quase 7 anos, eu uso há 4. Foi desde a gravidez da minha filha. E a verdade é que eu acho que não há uma marca no mercado, ou há poucas se calhar, que nós não tínhamos testado. E isso ajuda-nos muito a perceber o comportamento dos tecidos, os problemas que existem com um modelo ou com outro. Por exemplo, as nossas são mais cavadas, porque as cuecas menstruais, lá está, nas costuras, às vezes por ficarem mais rígidas, podem criar alguma pressão que é desconfortável, ou o sítio onde colocamos o elástico a fechar nas costas, colocamos nas costas e não na lateral, porque na lateral temos experiência com algumas que magoam e uhum. que marcam, e eu cheguei a fazer sangue com umas na anca, porque Jeez. Marcavam muito.
Okay.
Ou os tamanhos, que a maior parte das marcas cuecas menstruais têm tamanhos muito apertados, e que é um bocadinho desconfortável nós estarmos a sentir-nos completamente numa altura em que já estamos um bocadinho mais inchadas, então nós preferimos dar uma folga nos nossos tamanhos. E entretanto já vendemos tantas que também já temos muito feedback dos clientes, e agora para o segundo modelo já fizemos também uma revisão daquilo que foram as coisas que... Eu nem posso dizer que correram mal, porque nós fizemos para aí em 500 envios, talvez 5 pessoas tenham trocado de tamanho, o que é um rácio bastante, bastante simpático.
É ótimo.
É bastante,
1%.
É bastante bom, sim.
É ótimo.
E não tivemos queixa, tivemos uma queixa que foi resolvida com lavagem. Porque... às vezes as instruções de lavagem são mais complicadas de entender.
Uhum. Sobre isto que estávamos a falar, vou só deixar aqui uma recomendação de leitura. Há um livro ótimo sobre isto, de seu nome, Hacking Growth. Leiam. Sobre esta coisa de estarmos a... Aquilo que vocês fizeram, o passo que vocês deram de testar dois fornecedores em simultâneo.
Uhum.
Hacking Growth.
Nós ainda hoje fazemos muito este, temos muito esta cultura dos testes. Uhum. Nós temos neste momento vários modelos,
sim,
e vários protótipos.
Aplica-se, isto aplica-se a fornecedores, a clientes, a experiência com o cliente, tudo.
Uhum. A-B testing.
Tal e qual. Hacking Growth é isso. Exatamente. Bom, ainda sobre a Norme, tu publicaste um Reels recentemente a propósito do Dia Internacional da Mulher, em que desfazes uma série de mitos e respondes a dúvidas que, sobre o produto que vendes na Norme e sobre cuecas menstruais no geral. Quais é que são os maiores desafios que enfrentas hoje com a Norme?
Olha, houve uma coisa que aconteceu que me deixou assim um bocado chateada. Nós fizemos o nosso lançamento e este é um desafio muito chato de se lidar ainda no século XXI. Nós tivemos uma denúncia do nosso post de Instagram do lançamento da segunda coleção, porque revelava nudez. Estamos a falar de... Nós, na nossa campanha, nós fizemos por ser muito elegante. Nós temos... não é nada provocador. Podia ser, mas não é. Não é nada provocador. Não é nada super sensualão. É uma coisa bonita, discreta, feminina, elegante. E tivemos denúncia. Porque eu acho que o corpo feminino continua a suscitar... muito ódio, e eu não percebo porquê. Juro que não percebo porquê. Esta é das coisas que mais me deixa desconfortável. Parece que é difícil falar de menstruação, mas tu falaste de suares, não é assim tão complicado. É na mesma uma secreção corporal, não é? Não é assim tão complicado. Sei lá, toda a gente faz xixi e toda a gente faz cocô, mas não gosta de admitir. Mas parece que a menstruação é vista como um tabu enorme. E isto é meio estranho. Nós estamos no século XXI, quer dizer, é só sangue. Toda a gente tem sangue no corpo. Não é assim.
Sim.
Então acho que esta parte de desconstruir preconceitos é importante e também é uma coisa que nós fizemos questão de fazer. Nós no nosso site temos uma secção de Frequently Asked Questions, que é engraçado, que é uma das coisas que a maior parte das clientes nos diz, tipo, obrigada por terem posto aquilo, em que pomos a nossa experiência pessoal com os nossos nomes, de quantas cuecas temos, como é que as lavamos, quais é que são, para que é que as usamos. Por exemplo, eu tive perdas urinárias a seguir a ser mãe. É muito comum. Espirrava e fazia xixi. Era muito, muito comum. Uhum. Mesmo depois de fisioterapia pélvica, nunca ficou exatamente igual ao que estava antes de ser mãe. E expliquei que também as cuecas menstruais podiam usar para isso. E eu lembro perfeitamente de uma mensagem de uma seguidora minha a dizer: obrigada por teres dito isto e não teres vergonhas. Mas porquê que havia de ter vergonha? Quer dizer, isto acontece à maior parte das pessoas depois de ter filhos, não é uma infimidade. E há muita vergonha de falar sobre estes temas. Nós recebemos muitas mensagens por WhatsApp com dúvidas que as pessoas não põem nas redes sociais. Ou quando põem, às vezes é um bocadinho a medo. Desculpem estar a perguntar, mas não sentem que fica cheiro na casa de banho quando guardam as cuecas com sangue? E esta é outra. É que todos os produtos descartáveis criaram uma mentira à volta da menstruação, que é do odor. Porque o que é que causa... e mais disse que tenho que fazer este disclaimer, se alguém ficar sensibilizado com isto, está na hora de evoluirmos. O que é que causa o odor relativo à menstruação? Ou há algum problema ginecológico, efetivamente, e isso pode ser visto em consulta, não é? Senão nenhuma de nós pode ajudar com o WhatsApp da Norme.
Sim.
Ou é o contacto do sangue com o plástico, com as fibras plásticas dos pensos e dos tampões.
E onde é que está a indústria?
Exatamente, está a fazer isso. Ou seja, o que a maior parte das pessoas, se calhar, à partida vai descobrir, assim que passar para um método de recolha menstrual não plástico, não descartável, vai ser que afinal não há odores. Porque a maior parte das pessoas diz: mas não fica a cheirar, porque como é que trocas fora de casa? Ah, tenho uma bolsa impermeável, ponho-as na bolsa impermeável e vou à minha vida, porque elas ficam lá dentro. Uhum. E depois, quando pões a bolsa na mala, não fica a cheirar? Não, porque são cuecas menstruais, não é um penso, não é um tampão. Portanto, esses produtos é que fazem odor, não é o sangue em si. O sangue em si, cheira sangue, no máximo, tem um odor levemente ferroso, mas que ainda assim nem, não é por aí, não é de todo, nem se sente bolas, nem de perto nem de longe.
Claro que sim, imaginem um corte.
Exato, a pessoa não fica a cheirar mal da mão, não é? É limpa, limpa, e o algodão que tirou também não fica a cheirar mal, certo? Pronto. E este estigma à volta da menstruação é um estigma complicado. E é engraçado, porque o meu marido já vendeu imensas cuecas menstruais na vida. Nós tínhamos a loja, tínhamos marcas de cuecas menstruais e em mercados ele falava sobre isto. E eu lembro-me uma vez de chegar ao pé dele, está ele a falar com uma senhora, e ele diz: ah, ainda bem que chegaste, Catarina, porque estava aqui a tentar explicar a questão dos fluxos e não estava a se calhar explicar tão bem como tu, porque tu há dias tens mais fluxo, outros dias tens menos fluxo, então não usas as mesmas, não é? E a senhora tipo, olhou assim para mim e disse: vocês falam assim tão abertamente sobre estes assuntos? Eu, óbvio. Eu sei que para algumas clientes se calhar é desconfortável o meu marido falar tão abertamente sobre estes assuntos, mas é um assunto que todos devíamos estar a falar abertamente, porque uhum. quando uma criança se corta, há médicas e há médicos, não é? O sangue não é um tema exclusivamente feminino nem exclusivamente masculino. É bom nós sabermos como é que funciona o corpo, seja feminino, seja masculino. É bom esta conversa estar generalizada, não é?
Claro que sim.
E é engraçado, há muito estigma à volta disto. Se calhar é o maior desafio e o medo de arriscar. Acho que há muitas pessoas que têm medo de arriscar trocar o método menstrual porque há muita vergonha associada à sujidade, não é? Ou e se verte para as calças e se nota que estou com sangue? Eu lembro-me, quando era mais nova, que tive um episódio num autocarro. Estava aí para casa, o autocarro demorou imenso tempo, muito mais do que era suposto, estava imensa chuva, eu estava a vir da faculdade para casa e eu levantei-me para sair, eu sabia que claramente tinha passado sangue para as calças, na altura nem sabia o que eram cuecas menstruais, era um penso como a de qualquer, e houve uma senhora que veio atrás de mim e disse: minha querida, desculpe, mas é que está a sangrar, eu achei que era melhor dizer. E eu sei, olha, não há nada a fazer agora, não é? não posso fazer grande coisa em relação ao assunto. E claro, ninguém gosta de andar nem com uma mancha de xixi, nem com uma mancha de nada, claro que é desagradável. Mas temos todas tanto medo de que se note que estamos na menstruação, não é? E eu percebo, mas um descuido pode acontecer com um penso e com as cuecas menstruais.
Estava-te a ouvir falar e estava-me a lembrar, este fim de semana, coincidências, nós estamos a gravar isto numa segunda-feira, há dois dias eu estive num centro comercial com a minha namorada e nós reparámos numa, não lhe quer chamar campanha, num gesto que, uhum. que eles estão a uma ação que estão a tomar, em que no fundo nas casas de banho femininas uhum. disponibilizam produtos de higiene uhum. menstrual. E a frase que eles usaram, eu vi aquilo enquanto estava a jantar e fiquei só, uau. Ainda hoje, em 2024, uma em cada quatro mulheres não vai à escola porque...
Porque está a menstruar.
E porque não tem acesso a produtos de higiene.
Uhum, sim. Os números são muito alarmantes em Portugal.
Sim, estamos a falar da realidade portuguesa, uhum. hoje, 2024.
Uhum. É muito importante e às vezes este tipo de políticas são vistas quase como ideológicas, quando não há nada tão físico e tão factual como a menstruação, não é? E como não se escolher se menstruou ou não, não é? Ninguém escolhe se menstruou ou não. E estes produtos são produtos geralmente muito caros e é engraçado porque os produtos femininos nós não escolhemos ter de os usar, não é? Nós não escolhemos ter de usar um penso, um tampão, o que seja. E há muitos países na Europa que já estão a distribuir gratuitamente estes produtos, incluindo produtos reutilizáveis. Portanto, os governos compram às marcas a um preço mais acessível e distribuem. E eu acho que nós temos de falar cada vez mais sobre isto, porque mesmo enquanto pequenas, eu lembro-me quando comecei a ter menstruação, eu estava num grupo relativamente privilegiado na escola, que estava numa escola privada e, portanto, era relativamente privilegiado, mas depois também andava nos escoteiros. E eu percebia, e nos escoteiros, onde felizmente tenho amigos com mais, com menos, com a média, com tudo. E eu lembro-me perfeitamente de estar a falar com uma amiga na altura, que dizia: ah, não, mas eu uso papel higiênico, vou trocando mais vezes e paciência. Eu pensar, mas porquê? Qual é a necessidade? E efetivamente existe muita necessidade. E depois há comentários muito ignorantes quando vamos às redes sociais de notícias destas, de pessoas que dizem: então, mas um conjunto, um pack custa tipo 3€ no continente. Ou noutra marca branca do Pingo Doce ou do Auchan. Certo, mas quantos é que acham que as mulheres usam durante um ciclo? E se forem várias mulheres numa casa? E vamos só relembrar qual é o ordenado mínimo e o ordenado médio em Portugal. Não é assim tão óbvio que a maior parte das pessoas possa despender de 20€ por mês para produtos menstruais. Não é mesmo assim tão óbvio?
Yeah.
Então, este é de facto um problema que nós temos de endereçar de maneira, se calhar, política.
Vamos falar de empreendedorismo numa última secção deste episódio.
Uhum.
Bom, eu começo por contextualizar. Ao longo da primeira temporada do Manual de Boas Ideias, Eu fui recebendo dezenas de mensagens de feedback, porque, como te dizia ainda agora, vou constantemente pedindo que me deem feedback das conversas, dos episódios, daquilo que é o conhecimento que passamos aqui. E muitas dessas mensagens chegaram com histórias de quem tinha projetos que tinha na gaveta e que começou a tirá-los da gaveta. E tantas outras mensagens chegaram também com a pergunta: por onde é que eu começo? Qual é o primeiro passo ou os primeiros passos que devo dar? E porque eu acredito que a minha resposta é muito pequena, para a minha visão é muito redutora para passar como sendo uma norma, que não é isso também que procuramos aqui, mas pelo menos vamos tentar nesta temporada do podcast dar resposta a esta questão de por onde é que começo, com a visão de cada convidado.
Ok.
E por isso, tomei a liberdade de criar uma rubrica chamada Action Plans.
Action Plans, boa, gosto.
Por isso eu pergunto-te, se tivesses de relançar os teus negócios do zero hoje, que passos é que davas?
Ok, deixa-me só fazer um disclaimer, que eu acho que tu provavelmente has de ter muito mais conhecimento metódico sobre a resposta a isto do que cada um de nós individualmente, porque já entrevistaste muitas pessoas e, portanto, tens uma visão muito global sobre
Percebo.
O assunto e já leste muito sobre isto.
Também não revelo quão egocêntrica pode ser esta rubrica também. Não, nada disso.
Ok.
Nada disso.
Então, eu fiz cábulas, porque de facto tive de pensar um bocadinho nestes action plans e não queria deixar assim nada de fora. Mas, efetivamente, o primeiro passo, eu estava a dizer, para quem tem uma ideia na gaveta, é ter uma ideia, não é? Ter uma ideia e ter uma boa ideia que vá ser desenvolvida. Porque muitas vezes, eu acho que já aconteceu a toda a gente que é assim meio idiota, não é? No bom sentido, já aconteceu ter uma ideia que nunca tirou da gaveta e depois viu alguém a tirá-la da gaveta, não é?
Ah, bom dia.
Certo. Isto é normal, porque as ideias, todos nós conseguimos ter várias por dia, não é? O problema é desenvolver a ideia de maneira a conseguir dar a estrutura suficiente para ela chegar a ser um negócio. Pronto. E há vários modelos de negócios para as mesmas ideias. Por exemplo, os modelos de ter um closet partilhado. Já houve empresas a trazer, as empresas tinham um closet que depois alugavam, outras que é peer-to-peer, portanto, que as pessoas alugavam a outras pessoas. Portanto, há outras que é através de marcas que emprestam a pessoas. É, depois desenvolve-se um modelo de negócio para dar estrutura a essa ideia, vê-se o que é que já correu bem, o que é que não correu bem, e portanto monta-se um negócio. Sendo que a mim me parece muito importante esta fase de desenvolver um produto e um serviço que sejam genuinamente bons, que deem genuinamente resposta a uma necessidade. Não é por acaso que nós tivemos 2 anos na Norm, é porque até ficar perfeito nós não íamos lançar. E no outro dia estava a Mariana a mandar uma mensagem para o grupo. A Mariana não é sócia, mas leva a empresa como se fosse dela e trabalha connosco há muito tempo, e ela diz: é mesmo um orgulho trabalhar com a Norm, porque as pessoas gostam mesmo do produto. Nós não temos praticamente nenhuma mensagem de pessoas que estejam sequer com alguma incerteza. É muito gratificante. Porquê? Porque demorámos muito tempo a desenvolver o produto, não é? Portanto, essa parte é importante. Às vezes não é demorar muito tempo, mas desenvolvê-lo bem.
Claro que sim.
A segunda, que eu acho que não é suficientemente falada, é escolher bem os nossos sócios. Eu juro que eu acho que isto é tão importante para quem quer ter uma empresa como escolher bem a pessoa com quem se passa a vida. Porque, ao contrário, é basicamente como um casamento. É, se der porcaria, o divórcio é feio. E perde-se o nosso bebê que andámos a desenvolver, não é? Portanto, escolher bem os sócios. Eu tinha um... Nos inícios da Loja do Zero, eu tive um mentor, que era o Diogo Bovin, que dizia que é para ser visto mesmo como um casamento. É para ir em montes de dates, fazer montes de jantares, tirar todas as dúvidas e mais algumas. E de facto temos de confiar muito nas pessoas com quem trabalhamos, porque senão é muito complicado estar a gerir um negócio em conjunto. Esta aqui não é tão falada, mas para quem vai ter sócios, escolher bem os sócios. Se houver alguma coisa que deixa a pessoa eventualmente pé atrás, ou se descortina até deixar de haver algum pé atrás, ou não se avança. E há outra coisa na escolha de sócios que eu já tenho falado muito com o João e que acho que nunca falei até em podcast. Para mim, eu gosto de ter sócios que deem o mesmo valor ao dinheiro que eu dou. Ou seja, às vezes, para as empresas crescerem, sobretudo, empresas que precisam do crescimento rápido, de muito investimento, pensa-se num sócio como alguém que entra com muito capital. Por exemplo, se eu não tenho 100 mil euros para investir numa empresa, que nunca foi preciso tanto para investir numa empresa, quer dizer, eu nunca investi nas minhas empresas tanto, porque lá está, não tinha sequer disponível e não queria abrir sociedade com alguém só para entrar como sócio de capital. Se, deixa-me recentrar, se essa pessoa não der o mesmo valor que eu dou ao dinheiro, torna-se um bocadinho complicado de gerir a empresa. Nós tomamos decisões em conjunto à escala do se gastamos 50 euros aqui ou não. No outro dia fomos comprar um espelho em segunda mão para o mercado a que vamos e eu perguntei, acham que 40 euros é muito elevado para este espelho, não é? Nossa empresa fatura bem. Nós já recuperámos o nosso investimento inicial, que foi de alguns milhares. Mas, efetivamente, damos o mesmo valor ao dinheiro. Contamos com alguém, seja, o que é que ela sabe de 50 euros? Não é tão fácil, pelo menos para mim, que gosto de ter as coisas, depois de ter aprendido com a do zero, gosto de ter as coisas bem organizadinhas, acho que é bom que os sócios deem o mesmo valor ao dinheiro que nós, ou então sou simplesmente sócio de capital e não entra na operação do dia-a-dia e tudo bem na mesma, não é? Não, nem toda a gente tem de estar super envolvida. Pronto. A terceira coisa, para mim, é desde o início perceber quais é que são os valores essenciais para nós enquanto empreendedores e enquanto empresa e não abdicar, não arredar pé desses valores. Se o valor essencial é fair pay, não arredar pé. Ah, mas não está a dar, não dá para pagar os ordenados que nós queríamos, aumenta-se o custo do produto, ou pensa-se numa estratégia de minimização de custos de marketing, ou pensa-se numa estratégia de redução de custos de produção, não sei. Mas se esse é um valor primordial, é para não arredar pé dele, porque depois à noite vamos ter de dormir connosco próprios, não é? E esta é uma coisa que eu acho fundamental e que felizmente eu, mesmo em momentos difíceis da empresa, nunca abri mão destes valores, para mim são essenciais e hoje em dia agradeço mesmo muito porque eu não teria conseguido manter tipo poker face nas redes sociais se não tivesse mantido todas estas noções que para mim são essenciais. Portanto, desenvolver um bom produto, escolher bem sócios, não abdicar de valores essenciais. A quarta, que é provavelmente das mais difíceis, é de criar comunidade. Esta é muito difícil. Mas nós não queremos só clientes, nós queremos uma comunidade de pessoas que se identifique com a marca, com o produto, com o serviço. Por exemplo, nós na Norm neste momento estamos a pensar desenvolver ações que nada têm a ver com a venda de produto, mas que efetivamente chamam a atenção para o tema no qual estamos inseridas, que é o tema da menstruação. Portanto, criar comunidade, criar esta proximidade entre nós e as pessoas, não é ao caso que nós também pusemos lá os nossos nomes e dizer quantas cuecas usamos, como é que é os nossos métodos preferenciais, como é que as lavamos. Nós queremos que as pessoas possam tirar-nos estas dúvidas, porque as pessoas se sentem proximidade connosco para fazer estas perguntas e para conhecer esta parte mais quase íntima nossa, então nós conseguimos começar a estabelecer um diálogo e começamos a construir comunidade. Ou a maneira como nós escolhemos os nossos modelos de campanha. Nós escolhemos, por exemplo, as duas primeiras modelos, a Antónia e a Tainá, trabalham em temas de sustentabilidade, são mulheres com projetos próprios que nós achamos muito interessantes, elas nem sequer são modelos. Ou não eram, não é? Mas para nós foi importante que a nossa marca em tudo representasse estes nossos ideais e que nos ajudasse a construir esta comunidade. Agora para a última trouxemos a Mar, trouxemos a Carmo Sousa Lara e uma amiga nossa, que é para conseguirmos construir esta comunidade que nos inspira e que pode inspirar outras pessoas. Pronto. Quinta, são só seis.
São as que tu quiseres.
Quinta, testar. Esta para mim é muito importante. Testar marketing, testar pacotes de venda de produtos, testar shippings, testar trabalho com empresas. Não significa que vamos descartar fornecedores quando as coisas não correm bem. Significa que vamos afinar às vezes o trabalho com eles. Ou significa que vamos tentar perceber o que é que funciona melhor com uns ou com outros. Vou dar um exemplo muito prático na Norm. As nossas cuecas menstruais são feitas em fábrica especializada, porque nós percebemos que era muito difícil dar a mesma qualidade de produto feita de maneira independente, costureiras independentes. É um produto muito técnico, muito específico. Se um ponto da costura for ao impermeável, as cuecas começam a verter. Okay? E o impermeável está ao lado da costura. Portanto, é muito técnico. Mas o que é que nós conseguimos testar e correu bem? Fazer as nossas bolsas impermeáveis de transporte e os nossos sacos da marca com costureiras independentes e com bordadeiros independentes. Então, nós testámos os produtos para conseguirmos fazer o melhor produto possível, seguindo os nossos padrões. Escolhemos uma fábrica também com os nossos padrões de qualidade. Tem inclusivamente uma creche lá dentro para as mulheres poderem ir para a fábrica trabalhar. E o trabalho de fábrica começa muito cedo e, portanto, as crianças não têm creche geralmente aberta a essa hora e eles têm lá essa creche disponível. Portanto, é tentar ao máximo afinar, testar, ao mesmo tempo que nós estamos a trabalhar estas bolsas com as costureiras, estamos a testar outros modelos de bolsas para ver se correm melhor, se conseguimos otimizar melhor a quantidade de tecido que utilizamos para não desperdiçar. Portanto, tudo isto, ir sempre testando mini coisas ao mesmo tempo. O marketing é, é um teste constante. Agora estamos a testar a imprensa, a seguir vamos continuar os testes de marketing de influência, depois vamos testar testes de MUP e vamos ter de ver o que é que funciona em cada momento, sendo que a resposta não vai ser sempre para sempre, não é? Não, aquilo que descobrimos hoje não vai funcionar para os próximos 20 anos. Se calhar, se funcionar para os próximos 3 meses, já não estamos mal.
É? Se é a velocidade a que hoje as coisas evoluem e mudam, sim.
Uhum, é verdade. E pronto, e depois a última, que eu lamento imenso que eu não gosto de romantizar o empreendedorismo, é estar preparado para trabalhar muito. Trabalhar muito, a custo de nada, com muitas perdas de vida pessoal no início. Eu acho que se romantizou muito o empreendedorismo através das redes sociais, com esta do agora toda a gente consegue ficar milionária da noite para o dia, mas tem um custo pessoal muito grande, mesmo. Significa que eu tenho um princípio em que eu não trabalho, a partir do momento em que a minha filha vem da escola, eu não trabalho para estar com ela, mas à noite, quando ela vai para a cama, muitas vezes tenho que trabalhar, sim. E só consegui fazer esta gestão de não trabalhar quando ela vai para a escola mais recentemente, porque decidi que não ia perder a vida dela, né? Portanto, tem um custo. Tem um custo de, se trabalharmos com os nossos plus ones, tem um custo de irmos jantar fora e falarmos de trabalho.
Uhum.
Portanto, vem de facto com muito sacrifício e, portanto, a pessoa ou está preparada para trabalhar a sério, ou se for uma pessoa que simplesmente quer estar um bocadinho na sua, não quer ter muita. O empreendedorismo não é de todo, se calhar, a escolha certa. Acho que é importante. Eu acho que num trabalho das 9 às 5 eu teria uma vida muito mais calma do que tenho. Acho, não tenho a certeza, porque já tive um trabalho das 9 às 5, vários até. Tinha uma vida muito mais calma do que tenho hoje em dia. Menos feliz para mim, mas é porque eu tenho bichos carpinteiros. Acho mesmo que não é para toda a gente, nem tem de ser para toda a gente. Isto não é. Eu não sou nem melhor nem pior do que alguém por isto ser para mim. Acho é que é preciso cada um conhecer-se a si próprio. Uhum.
Que bom que criámos esta rubrica.
Estás com ânimo para começar o teu projeto que está na gaveta?
Eu? Pá, o meu maior impasse neste momento é o quão rapidamente eu tenho ideias e deixo-me seduzir pela nova muito depressa,
uhum,
quando ainda não...
Exploraste o suficiente a outra. Tens ADHD?
Não sei.
Ok. É que porque às vezes
não sei mesmo.
Imagina, uma pessoa que tem uma ideia, depois hiperfoca nessa ideia, depois passa para outra, hiperfoca nessa, depois passa para outra, hiperfoca nessa, pode ser. Estou só a perguntar por curiosidade, porque a maior parte das pessoas empreendedoras
até... Eu já li sobre, já procurei também saber mais.
Isso não é um diagnóstico, eu não sou...
Sim. Pá, mas a certa altura também eu já me questionei sobre porquê é que isto me acontece.
Sim.
Eu sinto que isto... Entramos na terapia, de repente.
É um espaço seguro.
Estamos só nós aqui também.
Exato.
Eu sinto que isto me acontece por fases.
Sim, mas faz sentido também, não é? Eu tenho um livro só com ideias. Portanto,
tenho uma página no Notion agora só com ideias.
Yeah. Também uso o Notion. Olha, o Notion é uma ótima ferramenta para quem quer gerir negócio com equipas.
Eu acho que é uma ótima ferramenta para tudo.
Para tudo.
Pá, é assustador.
É muito versátil, também acho. Mas pega numa que achas que, tipo, objetivamente, que pode ser mais alinhada com aquilo que tu gostas e mais fácil de implementar, porque às vezes nós pensamos que é tudo tão difícil,
uhum,
que temos medo de nos atirar porque é super complicado. Se calhar vou dizer para não, se estás com muitas, para não escolher uma com, sei lá, que entres no mercado farmacêutico. Que é um mercado, eu já trabalhei no mercado farmacêutico, é muito complexo, não é?
Certo. E era completamente ao lado daquilo que é o meu background, certo, minha backstory, certo, neste momento.
Não, mas imagina que até querias desenvolver sei lá, uma coisa qualquer que ajudasse as pessoas a não estarem nervosas quando comunicavam, ou melhorar a sua dicção, não sei, uma coisa qualquer que fosse.
Yeah, não me dês mais
patenteada.
Ideias. Não me dês mais.
Pronto,
já tenho dilemas suficientes com a quantidade de ideias que tenho.
Uma que seja fácil de testar. E depois, se avançar, avançou, se não avançar, não avançou. Ou testas duas ou três.
Está bem. Sim, acho que é isso que estou a fazer. Mas atenção que isto é recente. A reflexão que eu fiz para chegar a este ponto mental é, uhum, recente.
Sim.
Há duas perguntas que eu te quero fazer antes de te deixar ir.
Uhum.
Há um autor do qual eu tenho dois livros em casa. Um deles ainda não li. Esta é outra. Eu não consigo acabar de ler livros.
É igual ao meu marido, ele tem o livro do Obama para ler para aí há 6 meses.
Ah, eu nem me ponho a ler um livro tão grande quanto isso. Eu vejo um livro desses nas lojas e penso, Para quê? Eu não vou chegar ao terceiro capítulo.
Não, mas ele sabe que não vai, mas estás para casa na mesma. Ele gosta de os ter. Eu fico doida.
Ok, sim, sim. A sensação é exatamente a mesma. Eu só não me pego num livro assim como o do Obama. Mas eu tenho lá dois livros de um autor que é o Daniel Priestley.
Ok.
Que se autodenomina Serial Entrepreneur.
Ok.
E que hoje em dia ajuda outros empreendedores a criarem os seus negócios. Ele tem uma citação ótima que sai de uma entrevista que ele deu a um youtuber, o Ali Abdal, e diz isto: mais ou menos entre os 10 e os 13 anos há um momento em que tu descobres que és poderosa de forma independente, ou seja, sem a umbrella dos teus pais.
Ok.
Entre os 10 e os 13 anos. No fundo, um momento em que pensas: uau, não sou apenas... Ele usa a expressão another dumbass kid, uma criança qualquer. E que a maioria dos empreendedores hoje faz o que faz para, de alguma forma, inconscientemente, voltar a esse lugar.
Uau!
Esse ponto em que se viu entre alguns entre os 10 e os 13. Isto não é uma coisa estanque, mas ele diz que a maioria das pessoas com quem se vai cruzando está nessa demanda por voltar a esse lugar. E eu sinto-me encarregue de estar numa demanda para ver se isto se verifica. Consegues identificar esse momento para ti?
Meu Deus, isto é pior que a minha psicóloga.
Já achavas que a primeira pergunta era deep?
É que imagina, o problema é que eu consigo, sabes? Isto é gravíssimo.
Eu também, por isso é que estou a tentar ver se... Calma, isto é um acaso muito feliz de que eu consigo identificar-me com isto? Ou há mais? Ou isto é mesmo verdade?
Que neura. Imagina, eu vou dar-te um contexto. Eu tenho dois irmãos mais velhos. Um deles tem paralisia cerebral e eu sou a mais nova. Portanto, eu vim, quando eu nasci, o Pedro já era uma realidade na vida da minha família. Portanto, já nasci sabendo que, embora eu fosse um bebê, uma criança mais pequenina, que havia uma necessidade de atenção mais urgente, claro, ao meu irmão, que não conseguia comer sozinho, tomar banho sozinho, ir à casa banho sozinho. Pronto. E é engraçado porque a minha mãe meio... Não é brincar, é sério. Diz que eu me criei um bocadinho sozinha, não é? Ela diz isto com algum orgulho e eu fico um bocadinho de pena do meu eu pequenino, confesso. Porque efetivamente tive que crescer rápido. Não tenho pena porque fui muito feliz na mesma, mas efetivamente há aquela... Fui muito responsável muito cedo. E eu, desde muito pequenina, que comecei a fazer muito por mim, do género. Resolver os problemas, ou seja, eu resolvia problemas, eu desde mínima que resolvia problemas. Na primária eu tinha um colega de turma que tinha uma deficiência e eu tive como auto-missão, imposta por mim, fui eu que decidi falar com a professora para me autopropor a ajudá-lo na escola. E levei a minha missão de, se houvesse alguém que lhe fizesse bullying no colégio, era uma miúda com alguns amigos, aí de quem sequer tentasse falar mal, de fazer-lhe mal.
Certo.
Portanto, e levava muito estas missões de justiceira sem capa. E é engraçado que eu comecei a sentir, e por volta da pré-adolescência, comecei a sentir que eu tinha de fazer alguma coisa na minha vida. O que é muito curioso, eu tocava piano, ainda toco, mas agora é por hobby. E na altura também era por hobby, mas fiz o conservatório, portanto era relativamente a sério. Eu lembro-me que nessa fase eu levei muito a sério o piano, fiquei muito bem posicionada em alguns concursos. Lembro-me também que estava muito investida. Eu fazia piano e balé numa escola de artes e estava muito investida em levar muito a sério esta vida, mais a minha vida académica na escola. Era muito boa aluna, ou seja, eu tinha de ser tipo excelente em tudo.
Porque auto-impunhas isso?
Eu auto-impunha, mas os meus pais não zero. Os meus pais diziam: mas tu de certeza que és feliz com tantas atividades, não preferes aliviar um bocadinho a carga? Catarina, para de estudar, já sabes isso. Era meu, não é? Eu é que sentia que eu era capaz. Eu era capaz de fazer imensa coisa, de fazer imensa coisa bem feita e, portanto, eu tinha a obrigação de a fazer se eu era capaz, não é? E com 10 anos, 10 ou 11, comecei a fazer colares de miçangas para vender às amigas da minha mãe. Só que eu não fiz disto, tipo, olha um colarzinho, olha, mas alguém quer. Não, eu fiz um catálogo de produtos com fotografias. Eu juntei dinheiro para uma máquina fotográfica de 100 euros, que na altura era imenso, com os primeiros colares que vendi, tipo, às minhas tias. Comprei uma máquina fotográfica, tirei as fotografias, perguntei à minha mãe se podia usar a impressora dela para fazer as fotocópias do meu catálogo e andei a distribuir os catálogos para fazer encomendas. Eu, no Natal, eu fazia aí 400 ou 500 euros a vender colares. Eu era uma miúda mínima. E aí eu com este dinheiro comprar as matérias-primas para fazer os colares. E a minha mãe só dizia, mas não queres que eu te pague esse hobby? Não, eu sou capaz de gerar o meu próprio... Isto era o meu pensamento, não é? Eu tinha uma folha de dívidas em que punha, se a minha mãe me pagasse alguma coisa de miçangas para fazer os colares, eu punha na minha entrada de caixa para depois a seguir voltar, tipo um balancete, versão 10 anos. Portanto, o início da minha veia empreendedora foi claramente na pré-adolescência, mas assim, claramente, de longe, em que eu percebi que conseguia fazer cenas. E depois, claro, os meus pais também eram muito encorajadores. E embora dissessem, tipo, não, esta não é a tua obrigação, a única coisa que tens de fazer é estudar e estar na escola, eu ouvi-os orgulhosos dizer, esta miúda faz tudo. E isso também começou a criar muita pressão em mim. Então, hoje em dia, eu faço terapia por causa disto. Obrigada, pai. Obrigada, mãe. Mas, coitados, os meus pais fizeram o que sabiam e fizeram muito bem. Mas, efetivamente, eu hei de saber em que é que estou a lixar a minha filha daqui a uns anos, não é? E é engraçado, não sei se podes lixar neste podcast.
É claro que podes.
E é engraçado porque, de facto, foi nessa altura que eu pensei, tipo, não, tudo para a frente, o mundo é nosso. É muito, muito engraçado. Até foi nessa altura, ai meu Deus, as coisas que eu me estou a lembrar. Diogo, abriste uma caixa de Pandora. Eu, nessa altura, eu achava, isto é ridículo, eu achava que eu não devia receber uma mesada porque eu não fazia nada para além da minha obrigação.
Então... como é que é?
Eu achava, com 12 anos para aí, os meus pais davam uma mesada para... porque eu lanchava na escola de música, portanto eu saía da escola e ia de autocarro para a escola de música e lanchava lá e, portanto, eu recebia uma mesada para poder lanchar e fazer essas coisas.
Certo.
E eu não percebia porque é que eu recebia uma mesada para gerir quando eu não fazia mais do que a minha obrigação, não é? Porque era estudar e que era... sei lá, eu tinha tudo dado em casa, não... E eu estabeleci uma forma de pagamento com os meus pais que se chamava Tecla. Ok? Que era uma moeda, minhas moedas eram as teclas, em que eu me autopropus uma lista de tarefas em casa para merecer as teclas que se convertiam na mesada. E se eu não fizesse as coisas em casa, então eu não tinha a mesada total. Mas se eu fizesse a mais, eu ganhava um bocadinho a mais que podia usar para poupanças. Eu lembro-me da minha mãe dizer, mas tu não precisas de fazer nada disto, Catarina, tipo, não... Tá tudo bem, quer dizer, tu fazes a tua cama, arrumas as tuas coisas, não temos de contabilizar as coisas que fazes em casa. Eu, não, mas se eu limpar as casas de banho, eu ganho mais 5 teclas. Mas porquê? Mas porquê que queres isto?
Yeah.
Portanto, e isto foi na pré-adolescência.
Chegaram a... quer dizer, tu agora estás com muito mais...
Patrícia, a nossa próxima sessão, meu Deus.
Estás com muito mais distância do que na altura, mas chegaram a alguma conclusão de porquê é que tu fazias isso?
Não sei, mas a minha próxima sessão com a minha psicóloga é de falar sobre o assunto. Não, eu, assim, efetivamente eu autorresponsabilizei-me desde muito cedo e isto também se verifica no se calhar na profissão que eu escolhi ter de comunicar sustentabilidade, trabalhar em sustentabilidade. Eu basicamente, eu acho que todos os problemas do mundo são meus para resolver, não é? Porque que é uma estupidez, não é? Mas não sei, eu acho que de alguma maneira foi, se calhar, não sei, há uma sensação minha de querer estar em controlo, porque há muita coisa que não controlava, e efetivamente, depois o meu irmão mais velho teve uma adolescência ridiculamente difícil, e Miguel, tu sabes que isto é verdade, teve uma adolescência muito difícil, e então eu queria não dar problemas aos meus pais, porque já havia situações difíceis o suficiente com os meus dois irmãos, e queria mostrar-lhes que eu era capaz de gerir as minhas coisas e de organizar a minha vida, mas eu era mínima. Eu era mínima, objetivamente, uma miúda de 12 anos não tentar a pensar nestas coisas. Claro que há problemas muito maiores, há crianças que estão a ser bombardeadas neste momento, não é? Mas efetivamente, olhando em retrospectiva, pronto, quis colocar muita responsabilidade em mim muito cedo. Se calhar a minha veia de empreendedora também veio desse excesso de responsabilidade que tive em pequenina, não sei.
Talvez. Olha, depois desta viagem que te fiz fazer, eu vou-te fazer a última pergunta. Que é quase da praxe, é o que é que dizem os teus olhos do Manual de Boas Ideias, mas que tem levado aqui a levantar questões muito interessantes. É uma questão onde eu te peço uma pergunta à qual não quero ouvir a resposta. Ou seja, no fundo, acreditando que a próxima pessoa que te entrevistar depois deste episódio sair vai fazer um bom trabalho de campo e de pesquisa e vai ouvir este episódio todo na íntegra. E nós vamos, ao longo do episódio, deixando sempre aqui algumas pistas de por onde é que podemos ir na próxima conversa. Que pergunta é que nunca te fizeram, cuja resposta iria revelar uma parte de ti que tu gostavas que o mundo conhecesse?
Fizeram uma pergunta parecida num podcast. Que era a pergunta que ficou por fazer.
Ah, raios.
Mas não foi,
não
é
original,
não foi igual.
Alguém tiveste ideia, estás a ver?
Olha, foi o CEO do Grupo AGAs Portugal, que é uma pessoa espetacular, o Steven. É uma pessoa muito, muito interessante mesmo. Mas que revela uma parte de mim que eu gostava que as pessoas conhecessem. Isto vai parecer meio estranho, mas eu geralmente só revelo as partes que quero que as pessoas conheçam, porque eu acho que nas redes sociais...
Porque estás em controle e porque queres estar.
Sim, exato. E porque nas redes sociais eu tenho algum medo da exposição em demasia. Por exemplo, eu nunca ponho jantares de amigos, nunca, ninguém sabe quem são os meus amigos mais próximos, ninguém sabe... não é, eu faço a minha vida pessoal de maneira muito pessoal, embora exponha muitas das minhas convicções nas redes sociais. Mas eu acho que há uma coisa... Se calhar uma pergunta... Ok. se eu pudesse ter qualquer profissão no mundo e se o dinheiro não fosse um objetivo, se esta seria a profissão que eu teria?
Fica à metade. Eu estou a arranjar motivos para sair destas entrevistas frustrado, porque depois as perguntas são ótimas, eu quero ouvir respostas, mas eu já disse que não as vou lançar de volta. Portanto, vou cumprir com a minha... Tá bem, mas eu queria ouvir a tua resposta, mas agora não.
Não, agora não.
Agora não.
O quê? Não vai dar.
Catarina, muito obrigada.
Obrigada,
muito obrigada por esta conversa. Adorei.
Também eu, obrigada. Diego.
Manual de Boas Ideias.
Que tal? Gostaram? Seus guerreiros. Não, a sério, ouviram uma hora e meia de conversa. Soubessem vocês o pânico com que eu fiquei ali a meio do episódio quando reparei que já tínhamos 40 e tal minutos de gravação e ainda não tinha sequer falado de metade daquilo que tinha rascunhado no meu papelinho para conversar com a Catarina. Bom, mas as boas conversas são assim, não é verdade? Perdemos a noção do tempo. Se ainda não subscrevem o Manual de Boas Ideias, ora, aqui está uma ótima altura para o fazerem. Subscrevam o podcast na aplicação que escolheram para ouvir este episódio, seja Spotify, Apple Podcasts. Eu podia continuar a enumerá-las porque, na verdade, eu acho que estamos em todas as plataformas de podcasts, mas o que interessa é que subscrevam para não perderem os próximos episódios. Há muito boas ideias a caminho do manual nesta temporada. Na próxima sexta-feira há novo episódio, novo solo, por isso, até lá.